Rápidos Cast. Agora.
E aí, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic sem spoilers de Guerra Infinita e de Game of Thrones e de... que mais? Guerra da Centelha, pronto. E aí, Eli, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo bem? Se bem que agora pode fazer spoiler de Vingadores já, pô.
Não pode, não vou fazer isso. Tem gente que não conseguiu ver ainda. Deixa. Se não vai dar problema, vou perder o vídeo, cara. Não dá. Vamos falar de Magic, se é que sobrou alguma coisa pra falar, né? Porque depois de tanta negativa, mas tem sim. Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, Facebook e o YouTube estão aí embaixo. Sim, nós temos YouTube, vídeos toda semana lá de Commander e de pelo menos um de Commander e um de Pauper também no Magic Online. Temos o Padrim, para quem quiser fazer parte aí da nossa vida e nos apoiar a ter esses podcasts semanais, e o Twitter, que é @hackdoscast. E por que hackdoscast?
Que aqui é BR.
Aqui é BR. Isso. E o programa passado nós falamos de escala Rabiá, né? Uma escala que o senhor Marco Agarrosa inventou, colocou, né? Da chance de voltarmos aos planos. Foi um programa bem legal. Queria agradecer especialmente ao pessoal que curtiu e comentou lá no, nas redes sociais. O André, que tem um canal chamado Noob Companhia no YouTube, né? Um abraço para ele. O Mário de Moraes e o Acanto de Arvade também lá no Facebook. E o programa, ele acabou inspirando o Ari, né? O Ari escreveu um artigo lá no Cards Helm sobre a chance de retornarmos a Lorwyn. Ele avaliou lá as contribuições da coleção e tal. Bem interessante. Aí ele, inclusive, nos menciona lá. Então, obrigado, Ari. E parabéns aí pelo artigo. Ele é extenso e é bem completo, né? Ele coloca ali detalhes da coleção. Se você não jogar na época de Lorwyn, dá uma lida que ele tenta te trazer de volta pra lá, né? E ele lembra também do tema de Lorwyn, que era tribos. Faz tempo aí que a gente não vê tribos clássicas, como elfos, goblins, né? Tudo em um plano só. Isso aí. E ele, eu dei uma pesquisada depois no Tumblr do Mario, né? Só pra completar esse tema. O Mario fez uma pesquisa lá entre o pessoal que segue ele há um tempo sobre os planos preferidos, né, os planos em que o pessoal quer voltar, tá? E até onde eu vi, tinha uma pessoa que tinha contado todas as respostas. Cada pessoa podia colocar, se não me engano, três ou quatro planos, né? E o plano mais votado havia sido Lorwyn e Shadowmoor. Olha aí.
Nossa.
Com quase 400 votos, né? Mais de 380. Depois Kamigawa, não sei por que diabos, Kamigawa foi 377 votos. E em terceiro lugar, Teros, cara. O pessoal, pelo jeito, adorou Teros, estava optando por voltar. Os menos votados, Rabiá, em último, 9 pessoas só tinham 9 votos, né? Hats, tudo bem. Equilor, Benelon, Firulia, Regatta, e aí vai. Até esse ponto, o plano que eu gostava, que era o Segovia, né? Não tinha nenhum voto. Mas se eu pudesse escolher, era pra esse plano que a gente ia voltar. Você, ele tem um preferido aí pra voltar?
Cara, eu gostaria muito de... Em termos de jogo de Kaladesh, acho que seria bacana ter uma pegada bem interessante, mas eu acho que Nova Phyrexia, eu acho que seria um dos que eu mais gostaria de ver, até porque ele, né, tem bastante coisas da história, e era um período que eu não jogava Magic, né? Então, assim, quando eu... Antes de eu... num período que eu comecei a jogar, tinha pouco de história, era mais naqueles livrinhos e tal, e eu sei que as histórias começaram a criar-se, né, muito mais amplas nessa época, e era uma coisa que eu gostaria de ver. Então acho que Nova Phyrexia era um lugar que eu gostaria de conhecer.
Boa. Nem todos os planos, né, foram abordados nos artigos do Mar, que basearam a escala Rabiá, porque ele focou em planos que deram cartas, mas deram não só cartas de Plane Chase, por exemplo, como a Segovia tem, que tem o Hipódromo lá. Foram planos que deram cartas de formas mais abrangentes, né, como pelo menos em um produto paralelo, aí, como Commander, ou Commander não, mas o de Draft, como que o nome é Conspiracy, né? As duas edições de Conspiracy. Mas o Eduardo corrigiu uma coisa. Nosso ouvinte Eduardo disse que Innistrad, no livro Children of the Nameless, né, se passa em Innistrad a história. Então a última vez que nós vimos foi lá mesmo, né? Inclusive essa história tem o Davriel Kane, que é um planinauta aí que está na nova coleção de Guerra da Centelha. Ele também participa lá da história de Guerra da Centelha, né? E uma curiosidade que o Eduardo compartilhou com a gente ali: em algum momento desse livro, desse texto, né, é dito que o Davriel Kane escreve em ugrotiano rústico, um ugrotiano antigo. Então é meio que uma menção sobre o Grota. Talvez ele seja de lá, ou talvez ele pelo menos tenha passado por lá para aprender o ugrotiano. Que inutilidade agora que o plano já se foi, pelo menos a gente não vai mais voltar para ele, né? Deu uma nota baixíssima lá. Kaldheim também não foi abordado, né? É um plano, e os planos chineses também não foram abordados pelo Mano, né? Os planos chineses têm uma pequena história, foram feitos só para os planinautas chineses, e Kaldheim é basicamente a carta de Plane Chain. Mas Kaldheim ainda ganhou um pouquinho de relevância, né? Quando saiu o Angraff na história, ele voltou para o plano dele, que nós não sabemos qual até hoje. Se eu não me engano, nós não sabemos qual. Mas muita gente especulou que era Kaldheim, e alguém da Wizards no Twitter lá confirmou que não era. E o Generindo, nosso ouvinte, também falou o seguinte: o Kaladesh não é só quebrado pelas mecânicas, tá? Pela falta de resposta também, né? Porque a política na época era: não vamos imprimir respostas porque isso não é divertido. E aí a falta de respostas genéricas fez o formato ficar quebrado, né? De fato, não era só as mecânicas, era também uma mentalidade das cartas. Tanto que nós vimos, né, logo depois de Kaladesh, a Wizards imprimindo em Core 7 e também em edições essas respostas mais genéricas que todo mundo deu, graças a Deus. Infelizmente elas vieram tarde demais e o formato ficou conhecido aí como formato quebrado.
O Kaladesh foi aquele formato que perdeu a diversão pelo excesso de diversão, né?
Exato.
Colocou-se tanta coisa pra tentar deixar
tanto poder.
Né? E acabou. Isso foi o que realmente acabou estragando o T2 naquela época, né?
Foi assim mesmo. Bom, vamos falar de notícia da manutenção. Tem compra também, tem algumas coisas interessantes aí na compra. Combate com um novo standard. E a principal de hoje, falamos com um jogador de vintage. Sim, eles existem. Vamos conhecer melhor o Fernando Seco e a relação dele com Vintage e também com Commander lá na fase principal. Então roda a vinheta, seu Val.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Muito bem, boa notícia da Wizards. A partir de Magic 2020, o Core 7, que é a próxima coleção, né, os pré-releases poderão ser realizados a partir das 3 da tarde de sexta-feira. Então, quem conseguir escapar do trabalho aí mais cedo, né, não precisa passar por aquele horror de virar madrugada, que é o madrugadão aí.
Corujão. Eu gosto do Corujão, né, por ser um horário mais tranquilo, né, normalmente as lojas já fecham, ficam só pro pré-release, então assim, é meio que um negócio que te remete às suas épocas áureas aí, que você, né, tinha a noite mais tranquila, mas eu acho bacana a possibilidade, né, de você jogar na sexta-feira à tarde, né, acho que é a partir das 3 horas, das 5 horas, eu não lembro exatamente o horário que comentaram. Mas aí eu fico preocupado com uma coisa. Uma das coisas que me estimula a jogar o Corujão de sexta para sábado é o fato de que em nenhum lugar do Brasil já ainda teve pré-release.
Sim.
Né? E eu já joguei pré-release, por exemplo, no sábado, no domingo, que claramente alguém estava usando cartas de pré-release que já haviam participado.
Ah, ok. Até você diz adulterando o deck, né?
Exatamente. Porque assim, o pré-release tem essa pegada mais informal, o pessoal mais tranquilo, não fica, né, listando e tal, a maioria das lojas. Ou pelo menos tem um evento competitivo e um menos competitivo. Uhum. E aí, cara, por exemplo, eu lembro de Battle for Zendikar, o cara tirou um Lamog Foil e um Lamog normal na mesma pool, sabe? Então, tipo assim, é um negócio que, por mais que exista a possibilidade matemática, você sabe, uhum, que não vai acontecer, entendeu? Então, assim, eu prefiro também, não só pela questão, por essa questão, mas também pelo horário e tal. Então, assim, o fato de ser na sexta-feira à tarde, então possibilitar que alguém possa jogar, por exemplo, na sexta-tarde, no sábado de manhã, eu acho que isso vai dar margem para situações como essa acontecerem. Então, assim, esse é o único, a vírgula, o único ponto de preocupação que eu tenho de fazer
pré-release
na sexta-tarde.
Assim, se você não joga o pré-release exclusivo, o primeiro realizado na tua loja, né, o primeiro no horário possível, você sempre vai estar correndo risco. Né?
Com certeza.
Eu acredito que o que vai acontecer é que muitas lojas vão agendar pré-release para a noite da sexta-feira, começando às 18 ou 19 horas, com o melhor de um, para assim poder terminar até meia-noite, para dar tempo do pessoal voltar para casa. E aí, quem sabe, até suspenda os pré-releases da madrugada. Fica uma coisa melhor para todo mundo, né? Mas isso é só a partir de M20, tá? Lembrando, pré-release de M20 vai demorar para chegar, tá? É só no começo de julho, dia 5 de julho, tá? Entre a primeira e a segunda semana de julho. Antes disso tem Modern Horizons, que também vai ter pré-release. A Chandra foi confirmada em M20 através de uma foto no Twitter do Base Jeller. Sacanagem. Mas é um playmat. É um playmat que tem a Chandra aqui, Corset M20, tem uma ilustração dela. Então teremos ela aí. Talvez, né, tenha aí um set aí de planinotas, 5 planinotas, cada um de uma cor, tá? Mas é a única coisa que nós sabemos da coleção por enquanto. Final de junho vai ter um torneio no Magic Arena, vai ter o Mythic Championship, né, o primeiro Pro Tour no Magic Arena. Não confundir com aquele campeonato Invitational que teve, que o André Mengucci venceu, né? Esse vai ser um Mythic Championship de verdade, um Pro Tour, e vai ter pouca gente, se não me engano, são 52 jogadores, hein? Deixa eu ver aqui.
Acho que é um número, é 50 e pouco mesmo.
52 jogadores, exatamente. 32 da MPL, mais 20 desafiadores, tá? A prize pool aqui é, primeiro lugar ganha só $100,000, tá? Que dá uns R$400,000, só isso. Segundo lugar, 80 mil. Terceiro lugar, $60,000. Quarto lugar, $40,000. Aí se eu for o 52º, né, do 25º até o último lugar, ganham $7,500. Todo mundo vai poder assistir lá na Twitch TV, tá? E vai ser nos dias 21 e 23 de junho, tá? E vai ser, lógico, no Magic Arena, vai ser standard, então tá chegando aí, acompanhe. O que mais?
Tem até uma coisa, não, só uma coisa que eu queria comentar, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente falou quando eles anunciaram os Pro Tour, os Mythic Championship no Arena, que era 32 e 32, 32 da MPL e 32 desafiantes, eu não tenho certeza, mas eu lembro de ter feito essa comparação pela quantidade igual de jogadores. Não tenho certeza, vou até procurar no episódio que a gente gravou sobre isso, mas o número é realmente relativamente baixo, né? Um número que gostaria que fosse um pouquinho mais, pelo menos 64, acho que ficaria mais interessante. Mas...
porque aí você teria, né, um desafiante para cada jogador da MPL, que não é o caso. E por ser no Magic Arena, você poderia até ter muito mais gente jogando, né? Acho que.
Sim.
Pelo menos, sei lá, o dobro da quantidade atual, bem complicado. Mas bem lembrado ali. Vamos ver aí o que acontece. Tá tudo em fase experimental, certo? Então, nosso feedback aí vale a pena também. Que mais? Deu ruim, falando em feedback, né? Deu ruim na compra do Mythic Edition. Ele foi lá no começo do mês, acho que foi dia 1º de maio mesmo. O Mythic Edition, dessa vez, de Guerra da Centelha, lembrando, né? É uma caixa de booster. Só que 8 dos boosters têm as promos, né? As masterpieces. E entre elas tem Jace Mind Sculptor, com arte alterada, e Foy, frame diferente, e também o Ugin. Basicamente esses dois aí que puxaram um preço muito alto desse produto. A Wizards anunciou que teria 2 mil unidades à venda no eBay assim que deu o start da compra. Muita gente conseguiu comprar, mais de 50 mil pessoas conseguiram comprar, de acordo com o eBay, tá? O problema é que não tinha tudo isso, né? Aquela cláusula lá que só podia, cada conta só podia adquirir 2, acabou não sendo instaurada. Então muitas pessoas conseguiram, a princípio, comprar mais de 2. Isso aí estourou ali o número de pedidos, deu ruim no eBay, não foi culpa da Wizard dessa vez, mas muita gente vai ter o dinheiro retornado, porque eles não vão vender mais. Teve até um problema aí com o Rude do Alpha Investment. Disse ele que foi ameaçado de morte, porque no meio do pânico ele fez um vídeo ali dizendo que tinha rumores de que a Wizards ia imprimir esse produto sob demanda para poder abater esse erro do eBay. Então, se ela vai fazer sob demanda, o preço do produto não é mais aquele desejado, né? Isso afeta bastante a habilidade de especulação. Então, ele recomendou fugir desse produto e muita gente dizendo que ele estava manipulando o mercado. Acho que é uma besteira aí, a gente mimada que cria... ganhar dinheiro especulando com Magic e não conseguiu comprar ali. Então, para cada uma pessoa que conseguiu comprar, três não conseguiram, mais ou menos, tá? Ali no eBay. Mas isso é interessante ali, porque mostra um número, certo? Mostra um número que a Wizards acho que precisa saber, tava louca para saber, né? Que é o número de pessoas dispostas a ficar online na hora que o produto sai para comprar, né? Então a demanda imediata deles é de 50 mil caixas de um produto desse. Então da próxima vez eles podem fazer aí eles podem imprimir mais desse produto, né? Em vez de 12 mil, 50 mil. Lembrando, né? 12 mil desse produto são 3 milhões de dólares em um dia, né? Em, na verdade, alguns minutos. Então se eles puderem multiplicar isso aí por 4, acredito que eles vão sim, tá? Deu ruim se você tentou comprar e não conseguiu, sinto muito, tá? Mas era esperado porque ela imprimiu dinheiro, né? Esse produto tava absurdo.
Uhum. E não imprimiu nota de um dólar.
Não. Fez dinheiro.
É só nota de 100 pra cima que ele imprimiu.
A gente vai ver depois na fase de compra quanto que tá saindo esse produto agora, por quem conseguiu comprar. Vamos falar de um...
Eu queria comentar por pessoas daqui do Brasil que eu tive contato que tentaram comprar e a maioria das pessoas era assim, fez conta no nome do cachorro, do periquito, de todo mundo e tipo... colocava as duas caixas na conta de cada um, sabe? E, assim, o pessoal que queria pra poder revender, né?
Mas deu tempo de comprar com mais de um?
Tem uma pessoa que eu conheço que chegou a te comprar 11, 12, assim, em outras contas, sabe? Então, assim...
Nossa!
E, assim, não foi relato de uma só pessoa, sabe? No Facebook você via, peguei três, não sei o quê. Tipo, fez a compra, né? Mas acabou depois recebendo e com certeza pegou um ou dois, talvez, de 10 que ele tentou comprar, sabe? Então, assim, não conseguiu comprar na quantidade muito grande, assim. Mas é o que você falou, né? Agora ela tem um número, eu não lembro qual foi a quantidade que ela imprimiu na primeira edição. Não sei se você lembra quantas caixas ela imprimiu.
Na primeira Mythic Edition?
É.
Não, ela não revelou porque era na Hasbro Toy Shop.
É verdade. Mas eu sei que depois ela foi e ofereceu de novo no GP, né? Deu oportunidade pro pessoal comprar no GP,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, e agora revelou já o número de 12 mil. Imagina-se que ela deve ter feito menos, né? Agora ela fez mais do que fez na última coleção. E é o que você falou, né? Em poucos minutos ali, em poucas horas, talvez talvez 6 horas ali, 50 mil pessoas compraram.
Não, foi na hora que abriu.
Foi minutos, né?
Foi questão de minutos. Foi na hora que abriu se eu não conseguia mais. Por isso que eu perguntei se essas pessoas conseguiram realizar uma compra com uma conta, trocar de conta e realizar outra compra. Porque o que os americanos disseram é que não rolou. O gringo falou, olha, eu tentei uma vez só e enchi o carrinho e na hora que eu fui fazer o check-out pagar, já não tava mais, tava esgotado. Foi assim, foi absurdo, cara. Em questão de minutos foram 3 milhões de dólares.
É muita coisa, né? E assim, e agora a referência dela é outra, né? Pra esse tipo de produto, né? Então agora ela consegue estimar, vou fazer 30 mil que eu tenho certeza que eu vou vender as 30 mil, né? Tudo bem que a gente sabe que os 50 mil pode ser que venda, né? Mas a gente não sabe se tudo isso vai acontecer. E cada vez mais ela vai aumentando, né? Então acho que a gente comentou, né? Esse tipo de produto, né? Se realmente vale a pena você fazendo produtos seletivos assim, né? E isso mostra que vale, né?
É uma pena saber também que quem gostaria de jogar com essas cartas não vai ter acesso, né? Muitos devem ter sido comprados por especuladores, né? Faz parte do jogo especular, mas as pessoas que realmente gostam e querem, com certeza, né? Uma maioria não vai conseguir fechar um set. Seja porque não existe número suficiente para todo mundo fechar set ou porque vai ficar muito caro. Mas vamos passar para um torneio aqui que vai ter em São Paulo, ele, que vai ser o Magic Weekend 3, realizado pela Bazar de Bagdá aqui no site da Liga Magic. Você já consegue comprar a entrada dos torneios, vai ter um Power Standard de 2K, vai ter Power Pauper de 2K, vai ter Draft de Guerra da Centelha por R$55, tá? E você que está por dentro, talvez até vá participar, né, ele, porque afinal tem também o MCQ nesse torneio. Dia 19 de maio, às 9 horas, tem um Mythic Championship Qualifier que vai ser no formato standard, tá? R$150 para participar, é a inscrição. Lógico que tem premiação, tem corte suíço para o top 8 também, mas esses outros torneios paralelos chamam bastante a atenção, cara. Você vai participar, o que você está achando?
É, eu vou participar do por enquanto, do Pauper do sábado, né? Do dia 18, o 2K. É, vão ter outros eventos, acho que de todos os formatos, basicamente tem evento além dos drafts.
Commander não tem.
Eu acho que vale muito a pena.
Commander. Não, Commander não tem, cara. Tá tenso.
Commander acho que não tem.
mas os outros tem Modern, T2, Draft, Legacy e Pauper.
Sim, todos. Se não me engano, todos têm a versão de 2K ou mais no sábado. E no domingo, por causa do MCQ, você tem, né, menos premiação nos outros torneios, até porque a maioria das pessoas vai pro MCQ mesmo, né? Mas
exatamente.
Acho que assim, nós precisamos de torneios desse tipo, né? Você que é de São Paulo, da Grande São Paulo, e tem possibilidade de ir, vá, né? Eu acho que são eventos como esse que vão fortalecer o Magic Nacional, né? Mostrar para o Wizards o quanto a gente ainda está disponível para torneios competitivos, né? Então,
sim,
principalmente agora com a não realização mais do CLM, né? Que era o grande circuito que a gente tinha aí. Então, acho que esses torneios meio regionais, né? Porque os MCQs vão ser divididos em alguns pontos aí do Brasil. Mas eu acho que a gente precisa, inclusive vai ser no mesmo local, né? Da CLM, né? Lá no Frei Caneca. Então, convido você muito aí.
Para quem lembra do CLM, é no mesmo shopping, no mesmo centro de convenções, perto da Paulista, ali no Frei Caneca.
Uhum.
Aliás,
o que
é interessante ali, desculpa te interromper, o que é interessante é que o campeão desse torneio, ele ganha a classificação para o Mythic Championship, né? A Wizards não dá mais a viagem nem a estadia, aqueles $1,500 que ela costumava dar. Porém, o campeão vai poder adquirir essa viagem na Prize Wall, tá? Através da premiação dele, um tipo de premiação aí que vai ser oferecida pelo torneio, além da vaga lá. Então, porque os $500 do último colocado de um Mythic Championship não pagam a viagem. Então, é uma forma aí também de viabilizar. Além disso, ele, pelo menos o MCQ não precisa se preocupar, porque ele já está completamente, né, lotado, não tem mais para vender. Afinal, ele dá um Archibald Ravager promo. Então, só a promo já paga a inscrição do evento. Agora restam os paralelos, hein?
Eu acho que, assim, você tem muitos paralelos para participar, né? Então, acho que vale muito a pena você estar num evento desse, né? A gente sabe, né, o quanto é bom você ter eventos grandes como esse. Fala que é o Magic Weekend 3, parece que no passado, antes dessa era nova de PPTQ e RPTQ, o pessoal fez essa edição, por isso que é a edição 3, né? Então, assim, eu acho que são esse movimento que as lojas devem começar a fazer, que vão fazer voltar os circuitos regionais, talvez, aí, né? Algo mais próximo aí, né? Então, acho que vale a pena quem puder prestigiar esse evento. E do MCQ, né? É interessante, né? Você ter essa questão de ter ou não ter a passagem, né? Porque às vezes a pessoa ganha, vamos supor que a pessoa ganha e, sei lá, não quer ir, não pode ir, né? Então aí realmente ela não é necessariamente ela vai ter essa passagem, né? Porque ela não vai utilizar. Pode, né? Dependendo, pode acontecer isso aí. Então é bacana você ter essa possibilidade. E aí também a questão da loja, né? Da organização de
oferecer, né? Isso aí,
benefícios aí individuais para o campeonato.
Exatamente.
Ela pode dar passagem, depois ela pode fazer um outro com mais vagas, com inscrição menor, só com a vaga, sem benefício nenhum, né? Então acho que assim, o fato de você estar com a organização local, você pode adequar de acordo com o seu público, né? Então acho que é bacana também isso aí. Você não precisa ser um padrão global,
boa,
né? Para atender.
Boa, bem lembrado. Bom, o Magic Weekend dessa próxima temporada, que não é o mesmo desse aqui do Brasil, é o fim de semana de Magic, evento da Wizards mesmo, que acontece em todas as lojas da WPN, vai cair no dia do lançamento de Commander 2019, tá? Então, que é 23 de agosto, para quem não sabe. Nós não sabemos mais nada sobre esse produto por enquanto, tá? Só que serão 4 decks. E então eles vão transformar o evento em um Commander Weekend, tá? Vai ter algumas promoções aí envolvendo o produto e o formato, tá? Provavelmente vai ser o formato suportado nesse Magic Weekend. Então, uma forma de você ganhar promos e de você talvez conseguir um desconto, enfim, tirar o teu deck de Commander do armário é participar aí no dia 23 de agosto. Tá. Eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu anotei. Anotei que é para poder lembrar o pessoal também de participar depois. Bom, o que mais? Tem um playmat foil, mais um playmat foil. Você lembra quanto estava aquele do GP do ano passado?
Era cara, R$1.000, era R$500. Era, né? Se não me engano, era R$500 lá na Prize Wall, né? Que você podia comprar ele, era R$500, mas o pessoal comprava por R$500 e já estava vendendo por R$1.000 no Facebook.
Mas no Magic Fest London rolou um outro, tá? Playmat Foil com a arte, se eu não me engano, é do Elder Spell? Eu não sei, é uma arte que tem a Liliana... Não, não é do Elder Spell isso aqui. É uma arte que tem a Liliana e o exército dela. Talvez seja... Não é a Planinauta Liliana. Não. Eu já vi essa arte, não sei que carta é, mas... Enfim, a parte foil, a parte que mais brilha é a magia em volta dela, né? Esse raio, que é lindo. É lógico, é um playmat foil, então é lindo, né? E, sei lá, quem quiser aí dar uma pesquisada no eBay ou alguma coisa, mas acho que vai ser muito difícil encontrar quem queira vender. E talvez tragam pra cá no próximo GP, porque nesse que eu saiba não tinha playmat foil. Quem sabe no GP lá do final do ano tenha. O que mais? Ou ele... Guerra da Centelha, cara. Já tá aí há um pouco mais de uma semana, né, rolando. O que tem de carta pra pauper em Guerra da Centelha?
Nada.
Nada. Ok, próximo tópico. Não, uma outra coisa, o pessoal já resolveu lá o problema com no Magic Online, que tinha um problema com cartas com provocar, e tem um deck do Pauper que eu sei que usa o bichinho de uma mana com provocar, né? Quando você ataca com um bicho que tem provocar, talvez o jogo resete. Isso aí tava até no bug blog do Magic Online, então pode prejudicar o andamento de torneios e, enfim, da diversão da galera aí. Você sabe se arrumaram isso aí?
Olha, até esse final de semana não tinha arrumado ainda.
Tá.
Até se alguém usou essa carta de final de semana pra cá, se puder dar um toque, mas assim, eu não vi nenhuma correção oficial sobre isso aí. Então,
quem
tiver o Mono White heróico aí, evitá-lo.
Ou pelo menos, se você tiver esse problema, né, reporta lá que você ganha teus tickets de volta. Ainda sobre o Magic Online, se o Closed Beta do Magic Online com o novo lobby, a inscrição é até hoje, então o pessoal que tá ouvindo isso aqui não tem como se inscrever, mas eu acho que se eles não tiverem gente suficiente, eles vão abrir de novo. Então, se você quiser testar o beta do Magic Online, fica de olho no site deles lá, porque talvez eles abram uma nova chamada pro beta fechado dele, tá? E ainda falando em Magic Online, o Vintage Cubo vai voltar. Semana que vem, dia 15 de maio, o Vintage Cubo volta pro Magic Online. Para a alegria de quem gosta de draftar Storm. Arquétipo um pouquinho roubado. Outro programa que está em beta é o Magic Arena. Todo mundo gosta, já jogou, já viu o Magic Arena, né? Até os streamers estão migrando para o Magic Arena. Se você joga Standard ou Limitado, vai para o Magic Arena, que lá é o lugar. Draft de Guerra da Centelha, aquele que você paga ouro e não joias, né? Gold, melhor dizendo, e não gemas para poder participar. Quando que começa? Dia 10, sexta-feira agora, começa. E aí todo mundo vai draftar, tenho certeza. Lembrando que esse draft é melhor de um, tá? Então dá pra fazer redraft sim, não precisa ficar pensando em sideboard. E eu acho que é aí que o pessoal vai começar a ter mais acesso às cartas da nova coleção e pumpar seus decks, tá? Principalmente esse pessoal que não joga todo dia, não acumula dinheiro no jogo e tal, e também quer jogar free to play, não quer gastar nada.
Até porque viável. Juntar 1.500 gemas tá difícil, viu?
Tá, dá pra infinito, né? Se você for num draft desse que cobra gema, dá pra infinito. Mas é aquilo, é difícil, né? Tem que ser muito bom. E uma última coisa sobre o Magic Arena, cara. Já estamos aí no beta há um tempo, né, seu Eli? Vai fazer que, 9 meses, mais de 9 meses já estamos no beta. E cadê as campanhas, cara? O Magic Arena tá batendo Hearthstone, mas o Hearthstone ainda tem uma coisa boa, que o Arena não tem que ser essas campanhas, né? Que custa lançar uma campanha com deck pronto, ou um desafio em que você tem que bolar um deck que possa vencer o adversário, coisa assim, né? O mínimo a máquina sabe jogar. jogar, porque você tem ali a Spark, né, que é o modo de treino. Então tá faltando isso. Se você também sente falta disso, lança lá umas ideias, um feedback para o Wizards. Aproveita que tá em beta e, de certa forma, eles são obrigados a ouvir, né? Então tem que fazer essas sugestões aí, porque eu acho que o jogo tá precisando e faz uma baita falta. Às vezes você quer jogar sozinho, você quer investir um pouquinho de tempo, quer fazer um deck maluco, quer um desafio maior. No Hearthstone tem uns desafios bem pesados no modo campanha. Então fica aí a ideia, né? Vamos cobrar da Wizards o modo campanha no Magic Arena.
É, e eu acho que talvez seja uma forma de dar uma farmada aí e você conseguir gold e gemas de uma forma diferente, né? Porque às vezes você não tem nenhum deck fechado lá e tô precisando juntar umas gemas ou gold aí para poder jogar um draft, né, e poder pegar. Aí o que acontece? Você não tem um deck completo, aí você fica ali naquela, né? Ganha uma, perde duas, ganha duas, perde duas, ganha duas, perde uma, e fica naquela, né? Sobe quase nada e mal consegue fazer as missões, né, e tal. Então, assim, eu acho que são formas diferentes, talvez até mais divertidas, né? Porque a gente tem que pensar também na questão da diversão.
Com certeza. Que
talvez você consiga, né, farmar isso aí e ter mais chance de poder montar pelo menos um deck completo, né?
Então, olha, Lili, você falou gold, gema, nem isso, pode ser só carta, pode ser shield, pode ser carta foil, dá algum prêmio, mas mexe com isso aí também, né? Dá algo mais pra gente fazer nessa plataforma, mas por enquanto o jogo isso tá faltando, né? De resto, acho que tá legal. Aquele botão de passar o turno direto também tem que ser arrumado logo, mas enfim, várias melhorias de qualidade de vida aí que existem em comparação com o MOL ou com outras plataformas. Mas você falou de gold gemas, vamos pra fase de compra então. Vem, Teobaldo.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Como prometido aqui na fase de compra, vamos falar de por quanto está sendo vendido o novo Mythic Edition, né, de Guerra da Centelha. Eu procurei até no Mercado Livre, em lojas brasileiras, não encontrei, mas no eBay já tem gente vendendo, tá? É, na verdade, gente leiloando esse pacotinho aqui, né? Fechado, claro. Por basicamente 4 vezes mais o preço original, tá? É R$4.000 é o preço que está sendo colocado aqui.
Nossa senhora.
É caro pra caramba, né? É difícil você encontrar uma outra oportunidade de fazer 4 vezes o seu dinheiro no Magic, sem esperar 8 anos. Faz um estoque aí de umas cartas de Lorvin que daqui a 8 anos você vai conseguir vender pelo triplo, pelo quadro, por 11 vezes o preço. Mas de uma hora para outra, assim, de um minuto para o outro, você fazer 400% de lucro é difícil mesmo. Mas aqui estamos. Tem alguém leiloando um Jace também, já está com 23 lances esse Jace novo. Tá R$1.400, tá?
Eu acho que essa margem de lucro só a Bettina consegue fazer, né?
Bem lembrado, cara. Bom, infelizmente quem não conseguiu comprar, eu acho que não vale a pena, tá? A não ser que você seja, sei lá, você tem que ter um motivo muito especial pra ter essas coisas. Não porque ela brilha, ou porque a arte é diferente, porque é bonito, não. Realmente é. Tá, talvez possa ser até enxergado como investimento, tá? Por esse preço aqui é demais. É, entre R$3.500 e R$4.000 é o preço da caixa fechada, tá? Mas vamos falar então de preços das cartas do Standard atual. Primeiro, vamos dar uma passada no Modern, que eu queria destacar algumas coisas. Primeiro que há algumas cartas daquele deck de Neoforma, lembra que nós falamos semana passada? Uma delas é o Vorm Autóctone, que custa 15 manas. Ele deu uma bela subida para uma carta horrível de Ravnica original. Ele tá caro, né? Tá $8. Ele triplicou de preço em uma semana. Uma outra carta que subiu muito de preço foi Days Undoing. Eu não procurei saber por quê. Se alguém souber, pode comentar aí. Mas Days Undoing também triplicou de preço em uma semana. Lembrando, né? Days Undoing é Time Twister. Só que é o Time Twister pelo mesmo custo também. Também é feitiço, também é azul. Só que ele termina o seu turno, tá? É por isso. Ele termina o seu turno quando você casta. E por fim, Commandar, que é uma carta lá de Cold Snap também. Que você ganha o controle de uma mágica que não é criatura. E pode escolher outros alvos para ela, só que ela tem uma. Você pode pagar o custo sem gastar mana, né? Essa carta também subiu demais, duplicou de preço, tá $25 atualmente. Também não sei porquê, mas enfim, é fase de vendas. Tem essas cartas tocadas, é para vender. Cartas de Guerra da Centelha, ele. todas as cartas em japonês, aqueles plenautas lá, estão absurdos de preço, tá? Uhum. Você tem uma ideia, a Liliana tá $200.
Nossa.
É, $200 aquela Liliana. São, não dá muito pra tentar ficar pimpando seu deck, não. Uma outra...
Eu vi um cara falando no Twitter, acho que foi no Twitter, alguém postou uma imagem, né, de uma carta dessa e tinha alguém comentando embaixo, acho que foi isso que eu vi. Mas eu sei que o cara tinha, eu acho que era uma Liliana dessa em japonês, foil.
Ah, parece, com algum foil, nossa.
E parece que no eBay, acho que tinha um ou dois leilões lá, tava $1,400.
Nossa, que absurdo, que absurdo. Eu sei que é possível comprar essas caixas em japonês, tá? Aqui no Ocidente, porque alguns distribuidores ganham acesso a elas, mas, enfim, não está se mostrando tão arriscado, né?
Não, não.
Enfim, outras cartas aqui do Standard Nicol Bolas ou Nicol Bolas de M19 subiu demais de preço. Ele é uma rara de M19 que tá $40, cara. Deu 80% de preço em uma semana. Quem tem o Nicol Bolas fica de olho. Tem um deck de 8 bolas que começou a aparecer aí, né? Então,
uhum.
Ele com certeza vai nesse deck. Queria chamar a atenção por uma coisa também que aconteceu. A Devir atrasou a entrega de Guerra da Centelha para várias lojas aqui, né, a distribuidora. Então isso deve ter causado um spike aí de preço, que ainda deve estar sendo sentido aqui no Brasil, especificamente no Brasil, tá? Por causa da falta de acesso às cartas. Mas como o evento do Magic Weekend, que é o mais relevante para o Standard, é o MCQ, vai ser só no fim de semana, no outro fim de semana, né? Até lá nós já teremos acesso às cartas. Aqui vai causar um pouquinho aí de pânico e uma grande diferença nos preços locais, tá? Só para o pessoal ficar esperto. O Eduardo, nosso ouvinte, deu uma dica aí, disse que o sistema de empréstimos da Cardholder é bem interessante. Nós já falamos desse sistema aqui, ele não é o único também, né? Mas para quem estiver pensando em utilizar no Magic Online, faz o cadastro com antemão, porque demora até uns dias até que o processo de cadastro seja feito. Tá. Pelo menos foi a experiência dele. Então é bom o pessoal que pretende aí treinar ou jogar o Magic Online através desses empréstimos, fica esperto e tenta se adiantar. E por fim, o Diego Teodoro deu uma dica aí pra gente. Ele é ouvinte nosso lá no Face. Ele teve problemas ali com o cartão de crédito dele no Magic Arena. Tá? O sistema parece que não é muito confiável, porque ele teve dificuldades. Ele encontrou compras, tá, que ele não fez no cartão de crédito. Então, não sei que tipo de cuidado você toma. O único que eu consigo imaginar é não comprar, né? Mas se tiver.
Tem muito pra onde correr. Nesse sentido, né? Não, atento na hora de colocar as informações, conferir, né? Isso aí no
fica
cartão
de olho, pra ver se não... Fica de olho nas faturas, ver se não foi nada, né, acreditado, sim, debitado indevidamente, mas é isso. Algum outro destaque dos preços ou ficamos por aqui mesmo?
Eu acho que, assim, ainda tá muito instável o mercado ainda, né? Acho que essa questão da Devir realmente deve ter influenciado, porque se você olhar nas próprias lojas, estão meio que com preços inalterados, né, dessa última semana para cá. Não teve grandes aumentos nem quedas. Realmente, as cartas que a gente já viu começando a jogar, o Nicol Bolas, né, o Planalta, a Liliana, são as cartas que a gente, né, viu fazendo sucesso. Por mais que a gente ainda não saiba qual vai ser a posição dela no meta, realmente elas subiram um pouco. Mas, assim, eu ainda acho que muitas dessas cartas ainda vão cair um pouco, por questão de custo de mana, etc, etc, e depois pela questão da disponibilidade também, né, porque basicamente as lojas estão comprando as cartas do pessoal do pré-release, né, e deve atrasar um pouquinho para ter todo o estoque das cartas do T2. Mas
me parece,
eu acho que
o melhor,
ainda tá...
Perdão, me parece que o melhor momento para abrir boosters é agora, porque os preços ainda estão elevados. Você vê que tem o final verde, tem o Teferi de 3 manas, tem o Karne também, o Karne novo. São raras, uhum, não são muitas. Então, entre 8 e $10 cada um. Então, são cartas que pagam o teu booster. E ainda tem umas incomunzinhas bem interessantes, né, nessa coleção. E não são as únicas raras que estão valendo, não. Sem falar que você pode abrir uma mítica, pode abrir alguma foil, enfim. É uma coleção que, por enquanto, está valendo bastante a pena abrir, sim, tá? Inclusive, tem algumas promessas aí, né? Que nós não vimos ainda, mas tem cartas em comum fazendo splash no mod. Nós vimos um pouquinho só. Tem ainda terrenos como o Blast Zone e o do Karne que prolifera também, que não estão tão caros. Por exemplo, o Blast Zone está perto de $7 lá fora. Mas promete, cara. Basta essa carta top 8 aí em um torneio em formato eterno que vai subir demais, né? E é apenas uma rara. Então, o pessoal tem que aproveitar esse momento aí pra vender as cartas pra circular esse mercado. Não é um momento pra comprar. Eu acho que é um bom momento só pra vender.
É, ou vender, ou como você falou, né? Abrir o que você tem, ou comprar aí os seus boosts, pegar boosts de premiação, coisa do tipo aí, pra realmente fazer um dinheirinho aí pra quem for continuar ou entrar no T2.
Isso aí, cara. Bom, é hora do combate.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Ó, só queria dizer o seguinte, Traxxus, que é o meu brother, jogo com ele lá no Commander do Magic Online, apareceu no primeiro e no segundo lugar de um torneio vintage do Japão, tá bom? Só isso. Aquela lenda de Dominaria que não joga nem Standard, mas mandou bem lá. É lógico que ele joga no Mud, né? E ele aparece sim no main deck, junto com o Veto de Dovin, cara. Quase 50 pessoas nesse torneio do Japão. E Veto de Dovin, que é o counter novo, né? Que eu até mencionei que tinha potencial lá em formatos eternos, apareceu no side do W Lavinia, que é a Lavinia, né? É uma carta que nós vamos comentar lá com o Fernando na fase principal. Que também fez top 8, tá? Tem muita gente testando o Ashiok novo, no side do Bant Espíritos e também de alguns outros decks lá no Modern. Que mais? Eu vi a... Como é que é o nome dela? A Narset Mundo Blue, nova, que a estática dela não deixa seus oponentes apenas comprarem mais de uma carta por turno, né? Ela também tem aparecido em formatos eternos. Então é a primeira semana, é aquele caos, é o pessoal descobrindo aí novas cartas de Guerra da Centelha para os formatos eternos ali. Mas no Standard já temos resultados, tá? Nada muito concreto, porque a primeira semana o pessoal tem dificuldade de acesso às cartas, né? Principalmente no Magic de papel, mas teve um torneio grande aí com mais de 450 jogadores lá em Richmond, né? Que foi um torneio da Star City Games. E o que se viu era o esperado ali. Foram os mesmos decks, mesmos arquétipos que nós já conhecíamos, só que com alguns temperinhos diferentes, né? Algumas adições aí de Guerra da Centelha. Por exemplo, os três primeiros lugares foram Mono Red Agro, tá? Mas o basicamente a mesma lista que nós conhecemos, só que com Chandra dessa vez. A Chandra de Mendek e o nosso querido Teobaldo no sideboard, né? Pra hatear aquele ganho de vida dos adversários. Eu aprovo esse deck, hein?
É, eu acho que o Red tem sido, pelo menos nos últimos 2 anos aí, uma escolha segura no 2, né? Eu acho que é um deck que por mais que tenha mudado algumas peças, ele tem sido bem, bem linear e bem... conciso aí dentro do meta. E eu acho que nessas épocas, né, de mudança de D2, né, entrada de uma nova coleção, o Morohead acaba sendo uma escolha mais fácil, né? Você não precisa tomar grandes decisões, não precisa fazer grandes mudanças, faz um teste ou outro ali, põe alguma coisa de side, melhora a sua lista contra control, por exemplo, e você consegue jogar sem grandes problemas, né? E normalmente os mid-ranges e controls vão sofrer um pouco mais com mudanças, né? Porque eles vão precisar se adaptar a algumas cartas novas, pensar em algumas possibilidades para o novo meta, né? Então acho que esses decks mais lentos, né, vão sofrer sempre um pouco acontece. Mais. E aí, acho que, se não me engano, nas últimas coleções, os monoheads, ou versões similares, né, rápidos, né, um monohead com splash preto ou com splash branco, tem levado vantagem sempre nesses começos de novas edições, né?
Mas nem por isso controles desapareceram, né? Tem um Esper Control aqui nesse top 8, que ele lembra um pouco aquele Esper que nós conhecíamos, né? Mas ele tem Veto de Dovin, por exemplo, ele tem a Liliana Nova de 6 manas, tem o Escárnio do Tirano, né? Que é aquele Smoofter, basicamente, você usa pra Smoofter, né? Também pode voltar uma criatura pra mão do dono, inclusive uma criatura sua, se você tiver uma ladra de sanidade na mesa, por exemplo, né? A Narset também viu o jogo. Cara, essa Narset, ela tá me surpreendendo. Por 3 manas você ganha 2 impulsos e um hate contra outros decks de controle que vão querer castar a como é que é o nome? Aquela que você compra 2 e tem a visão da Quimiomante, isso. Uhum. Tá? Que eu esqueci o nome em inglês. Você dá um hate nessa carta, né? Porque ela não deixa comprar mais de uma.
Kimster Vision, né?
Isso, Kimster's Insight. Isso mesmo.
Insight, isso.
Isso, obrigado, ele bem lembrado. O Control ainda não se sabe bem, né? Tem uma outra. Tem duas listas de Esper Control aí. As duas variam com questão da quantidade de coisas. Tipo, tem uma que usa os dois Teferis, tem um split aí, 4 e 2, não tem mais incondition nenhuma, né? Mas tem duas cartas com o nome da Kaia que eu queria chamar a atenção, que estão vindo muito mais jogo do que eu pensava. O Juramento da Kaia, que é uma carta dessa, que ele tá me surpreendendo, tá? O ganho de vida acaba sendo relevante também por ter esse 3 de dano, tá? E eu acho que uma das cartas mais clássicas desse standard de Guerra da Centelha vai ser uma carta que não é da última edição. É a Ira de Kaia. É uma cólera de 4 manas. Isso é muito relevante pro construído do formato. E ela tá aparecendo demais em deck controle, tá? Não só Esper, tem muita gente experimentando com outros arquétipos. Mas como a mana tá fácil ali, e é uma cólera confiável, tá? De 4 manas, apesar do custo ser até proibitivo, né? Para decks de 4 ou mais, o pessoal tá abusando dessa carta. Eu acho que ela vai definir esse formato. Acho que ela ainda tá barata, inclusive. Pela Liga, você consegue uma por menos de R$10. Acho que é uma carta que vai aparecer mais ainda, tá?
São duas cartas em combinações, né, de cores aí do Orzhov, né, que tem sido mais utilizado no Esper, mas eu acho que são cartas que dá pra se jogar em parceria, né, num control, ou entrar mais numa lista mid-range, né, como algumas listas Esper têm aparecido, né, como você comentou, menos Teferi, algumas com um pouco mais de criatura, o Juramento de Kaia tem ajudado bastante nisso, né, então você consegue causar dano, ganhar um pouco de vida e na curva 3, né, que é uma curva importante aí nesse começo de jogo, principalmente contra os mono-reds, né.
É o que você falou, né, a curva 3, de fato, acaba sendo importantíssima contra esses decks mais rápidos, e você conseguir, ao mesmo tempo que coloca uma proteção pro teu eventual Teferi, você ganhar vida e você destruir uma ameaça do adversário, acaba dando um peso aí pra carta que a gente não conseguiu prever direito, né, no spoiler. Sim. Então, fica aí o Juramento de Kaia para ficar de olho. Mas não são os únicos arquétipos. Por exemplo, nós vimos um deck que basicamente é o Mono White, tá? Só que com Gideon, só isso. Mono White com Gideon. O Gideon Lâmina Negra, né? Que é 3 manas, praticamente 4-4 indestrutível. Tem deck de Bunt Midrange também, que aí é uma brincadeira que traz o Ketra, a Ketra nova, né? As fichas 4-4, traz Shalai para defender ela, traz a Vivian e o Teferi novos, né? Teferi, nós vimos o que faz a Vivian, é de 3 manas também, né? A habilidade estática dela deixa você conjurar criaturas como se tivesse um lampejo, tá? Que mais? E só, cara, só nesse top 8, pelo menos, só esses decks por enquanto, tá? Tem algumas outras listas aí que apareceram fazendo 5-0 em ligas do Magic Online, testando todo tipo de carta. Eu gostei particularmente daquelas que tem deuses e essas mágicas de X, não é, Eli? Essas mágicas de X que X igual a 10, você faz alguma outra coisa, finales, né?
Finales. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que comentar é a questão da variação de lista, de cores das listas, né? A gente ficou bem preso aí nessas últimas coleções, mesmo com a quantidade de manas disponíveis. A gente ficou basicamente no Esper, né, e combinações de duas cores. A gente acabou não fugindo muito, acho que o Esper e o Temuro apareceu um pouco, né, com as listas do Nexus, depois ficou só em Simic. Mas eu acho que o fato de você estar entrando com, voltando com Temur, com Bunt, né, outras combinações de cores que talvez não estavam tão fortes, o Grixis, né, voltando a ser interessante, ser viável, né, então acho que essa é uma outra situação que a gente imaginou agora em Aliança em Ravnica e acabou acontecendo só agora em Guerra da Centelha, né? Você tem mais decks de 3 cores, né, devido à quantidade de choques, e talvez os Planinautas tenham influenciado um pouco nisso, né? Te fornecer listas talvez um pouco mais seguras, né, opções melhores de sideboard para poder lidar com meta. Eu acho que isso é uma outra coisa bacana, a gente tá vendo, né? Cria uma diversidade maior. Por mais que a gente saiba que tem ali 5 ou 6 decks que vão estar no Tier 1, né? Mas eu eu acho que essa variabilidade tem deixado o meta um pouco mais bonito, né? Mais agradável de conhecer, né? De ver.
Sim, você falou que tem poucas estratégias, né, Tier 1, mas é por isso que tem a melhor de 1 no Arena, para você fazer esses decks mais meio nada a ver, experimentando coisas divertidas. Uhum. E tentar ainda arrancar umas vitórias, né? Eu falei dos finales, principalmente final branco, tá? Que ele é uma surra, tá? É 2 mana mais X, faz X fichas 2-2. Claro que se X for 10 ou mais, você faz fichas 4-4 com voar e vigilância, tá? Só por ser X fichas 2-2 já faz toda a diferença, tá? É uma carta que estava sendo necessária do formato e é difícil responder. Sem uma cólera foi difícil responder. Mas tem deck que conseguiu fazer 5-0 com essa carta utilizando Divine Visitation, cara. Que não precisa agora do X igual a 10. Divine Visitation é aquele encantamento. Em vez das fichas, as suas fichas, né, entrarem... Como a carta diz que elas entram como 4-4, voar e vigilância. Então, combina aí bem interessante. Mas fica aí, acho que semana que vem a gente pode explorar mais esse deck. Vamos passar agora para o Eternal Challenge em Brasília, que aconteceu. Foi lógico, foi Legacy, né? O campeão foi o Guilherme Alves, de Grixis Control. Parabéns ao Guilherme. Ele enfrentou o UW Delver lá na final. Teve também nesse top 8, deixa eu ver, Vitor Gomes. Além do belo nome, tem Peloton Bug Chargeless, UW Milagres. Eita, Milagres ainda aparece. Sneak and Show, Grizzle Band e Rocco fazendo a festa no Legacy. BG Pox. Pox? Não é possível. Smallpox, ok. Que mais? Mono Red Storm, tudo bem. Porque Mono Red Storm, o que, tem aqui? Light Up the Stage, olha só. Iluminar o palco no Legacy, que legal. Thiago Freire, legal, Thiago. Espírito Guia Sim, Mana Morfose, Medalhão do Rubi, hein? Helm of Awakening, Bonus Round. O que faz Bonus Round? Nossa, o pessoal do Legacy deve estar xingando. Esse cara não sabe nada, mas é raro ver essas cartas. Bonus Round. Nossa, ninguém sabe o que faz, cara. É uma carta de Battlebound, ele tá no main deck dele, desse Mono Red Storm. Ela custa 1 e 2 vermelhas, é um feitiço que diz, até o final do turno, quando um jogador for castar uma instante ou feitiço, aquele jogador copia ela e pode escolher novos alvos.
Nossa.
Caramba, Bonus Round. Que interessante. O que mais? Qual é a Rito da Chama, Pétala de Lotus, Reforge do Soul pra encher a mão, Siphon Song, Burning Wish. Ah, então vamos... Ah, Empty the Warren. Está aqui a carta. Empty the Warren. Okay. Tem Grape Shot também, tem lá no sideboard. Okay. Ah, bem interessante essa lista do Thiago, hein? Ah, no top 8 aqui o torneio. E tem uma lista de Fractals, Daniel Nunes. Ah, olha, eu tava me casando aqui com essa lista de Mono Red, mas Fractals não tem como. Ele, parabéns ao Daniel. Meu herói.
Fractals não tem jeito, né?
Cara, sensacional. Fractals top 8 no Legacy. Você olha aqui, tem vários, alguns 1-9, né? Tem Mutavolt também. Mas é claro que tem aquelas estrelas de sempre, né? O Fractals Cristalino, Predador, Músculo e tal. É clássico deck de Fractals. Muito legal. Muito legal mesmo ver isso aqui top 8. Parabéns aí pela cobertura. Vou até deixar o link aqui pra quem quiser assistir. Ver, né? Ler esse artigo aqui que foi do Fausto Souza, lá do Eternal Magic, contra o site Brazuca, que cobre os torneios eternos aqui no Brasil. E é isso, Eli. Eu acho que é isso. Podemos chamar o Fernando Seco para falar mais de um formato eterno, dessa vez do Vintage, tá? Então, chamem aí seus tios, suas avós que jogam desde o princípio do Magic para relembrar umas histórias aí que o Fernando quer contar.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10? Lógico.
Fernando Seco, bem-vindo ao HackerCast. Obrigado por aceitar o nosso convite aí.
E aí, tudo bom, cara? Valeu aí pelo convite. Tô feliz aqui de poder falar do formato, que no
pois
Brasil
é, cara,
eu acho que é um formato bem pouco falado, né?
Vintage. Antes, vamos falar um pouquinho do Fernando, né, cara? Quando que você começou a jogar?
Cara, tem tempo. Eu fico zoando um amigo meu que eu falo que ele é mais novo do que o tempo que eu jogo Magic. Porque eu comecei em 94, finalzinho de 94, comecei em 95.
Ah,
então
okay.
Tem um
você
tempo.
É um jogador assim. Vintage, então.
Não, eu tenho muita coisa porque eu comecei a jogar naquela época.
Certo.
E então, vai disso, assim. Mas isso parando em alguns momentos, né? Então, tipo, você pega. Eu parei numa época na faculdade, parei aqui e ali. Não foi direto, assim, não joguei durante esses 20 e poucos anos, assim, eu não joguei todos os anos, teve umas pausas grandes. Como todo mundo, né, no Magic.
E você falou que tá no Rio, você é carioca mesmo?
Eu sou de São Paulo, eu joguei em São Paulo, jogava lá na Forbidden, eu nem sei se existe mais, mas era uma loja clássica na época.
Não conheço.
Aí mudei pro Rio, eu mudei pra Resende em 97, aí eu dei uma parada, né, voltei a jogar só quando eu vim pro Rio mesmo, 2001, 2002.
Você chegou a ir pro exterior, pra jogar no exterior bem, coisa assim?
Não, cara, eu nunca joguei fora, eu morei um ano no México agora. Aí joguei lá. É, voltei tem 2 semanas. E aí joguei Magic lá, joguei Legacy. Mas lá também é que nem aqui no Brasil, assim, Vintage Super Morto. Mas nunca consegui nesses torneios, cara, de grandes, assim, esses Eternal Weekend, os Star City Open, que tinha na década de 2000, assim, dos meus anos de 2000, tinha o Star City Open. Também nunca consegui. Sempre foi muito caro ir lá só pra isso, né? É foda.
É, eu imagino. E é. Você gravou alguns episódios do Magic Desvendado, né? O podcast que você fazia sobre Vintage e Commander também. Você tá produzindo conteúdo hoje? Como é que estão os planos?
Cara, eu escrevi artigo na Liga, né? Na época que tinha... Ainda tem, assim, mas tinha uma época que começou, assim, a ter esse lance de artigo, eu comecei a escrever de Vintage. E aí fiz essa série lá, que era Vintage Desvendado. E aí comecei a fazer o podcast, que eu fiz pouquíssimo, assim. Eu fiz 3 episódios. Porque o que aconteceu é que eu comecei a gravar, tava ligadaço no formato, assim, que era muito divertido de jogar, o X1, né, francês. E bem na época eu comecei, lá pelo... Quando eu gravei o terceiro episódio, assim, eu tava começando a fazer o quarto, eles fizeram aquela mudança de ponto de vida, não sei se você acompanha muito o formato, assim.
Sim.
Eles mudaram para 20 pontos de vida, e aí aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, assim, mas principalmente aqui no Brasil, o formato deu uma reviravolta, assim, tipo, a galera que já era pouco jogador, assim, na real, mas deu uma morrida muito forte, assim. Então eu fiquei esperando um tempo, assim, pra parada sentar, porque não sei se você lembra como é que foi. Eles anunciaram essa mudança, mas deram 2 meses pra ela acontecer. Então teve uns 2 meses.
Eu não lembro desse detalhe, mas foi um racha aí na comunidade, né?
Foi. É. Mas o que foi pior ainda foi isso. Eles anunciaram essa mudança e falaram assim, daqui a 2, 3 meses, não lembro direito, que vai começar a valer. E nesses 2, 3 meses, rolou um limbo, assim, porque ninguém sabia direito o que fazer. A gente joga com a regra nova, joga com a regra antiga, muda de formato, não sei o que faz. E nesses 3 meses o formato morreu no Brasil. E era bem na época que eu tava fazendo o terceiro episódio e produzindo o quarto. Aí eu falei assim, cara,
aí
eu
vou dar uma... Aí o interesse vai lá embaixo, né?
Porque quando você faz podcast de Magic ligado a um formato só, aí fica difícil, velho. Aí foi isso.
O Desvendado foi só sobre Commander?
Foi. Ele tinha alguns toques de Vintage, assim, mas ele foi muito mais focado no Commander. Podcast, né? Os artigos eram todos sobre Vintage.
Certo.
E ele deu uma morrida por causa disso.
E você tem planos de voltar a escrever? Eu conversei com o Fausto, do Eternal Magic, ele mencionou seu nome, né? Falou que tinha interesse de levar a Vintage lá pro site.
Eu escrevi, eu escrevi um artigo pra lá, mas... O lance aqui é de tempo, cara, de trampo, assim, e, tipo, um dos grandes problemas da produção de conteúdo de Magic no Brasil, assim, é que é muita coisa não remunerada, sacou? E pra mim não tá dando tempo mais de fazer esse tipo de coisa, sabe?
Ah, eu compreendo bem.
Porque podcast, o teu podcast, por exemplo, é outra coisa, porque é uma parada tua, sabe? Você faz o teu tempo, tem o teu negócio, então se ele dá dinheiro, ótimo, se ele não dá, tudo bem também, sabe? Tipo, o podcast que eu fazia do Commander, do Vintage lá, era de boa, assim, tipo, nunca foi pra dar dinheiro, sabe? Aí é uma coisa, assim, mas assim, quando você vai um conteúdo sob demanda, você tem deadline, que você tem uma parada que as pessoas estão te cobrando, é mais difícil, né?
Uma parada, um outro tipo de compromisso. Tem alguns bons exemplos aí de portais em que o pessoal paga, né, para jogadores especializados em certos formatos escreverem artigos, até para você ter artigo com antecedência. Mas esse tipo de modelo de negócios ainda está um pouquinho distante aqui da realidade brasileira. Né?
Não, e o Fausto é brother, assim, a ideia dele do site e o jeito que ele toca o site é muito maneiro. Eu acho que é irado a gente ter um site desse, assim, brasileiro. Mas a realidade é diferente aqui no Brasil, cara. A galera não tem essa manha de ficar dando dinheiro no Patreon e de ficar, sabe, assinando canal, assim, que nem tem lá fora. Até porque a gente tá num momento difícil aí, então é foda, mano.
Quem sabe o Arena traz mais gente aí pro Magic que acabam se interessando por desafios mais sólidos, né, de formatos eternos, e aí acaba gerando uma demanda pra isso, mas por enquanto nós não temos fortes sinais, não, de uma demanda assim. Mas falando sobre o Vintage mesmo, você lembra quando que o formato começou, quando ele se separou dos outros?
Cara, eu fico zoando meus amigos, assim, que eles ficam assim, se você joga Vintage, não sei o que, eu falo, cara, Vintage é Magic, o resto é variante.
Porque era isso mesmo, né?
Não, e, é assim, a brincadeira é que é meio isso até hoje, né? Tipo, você não tem outro formato. Sim. Que você joga com todas as cartas.
Sim.
Sempre tem uma lista de banidas, sempre tem uma restrição, assim, mesmo no Legacy, no Commander.
Não,
então
não,
eu fico dando essa zoada.
E nós falamos sobre os formatos aqui, sobre essa separação, acho que foi no programa sobre Banish, alguma coisa assim. Mas eu não lembro exatamente a data, foi 96? 97?
Cara, eu te confesso que eu não vou lembrar direito, mas eu vou te apontar pra uma parada ótima que tem pra falar disso. O Steven Menendian, que é um jogador clássico de Magic, um escritor de há muitos anos, ele escrevia artigo na Star City e tal, ele joga na VSL também, na Vintage Super League, e ele terminou agora, ele tem uma série de artigos que ele vai transformar num livro que conta a história do Vintage, desde o ano 1.
Quem é?
É o Steven Menendian.
Steven Menendian.
Isso. E ele joga na Vintage Super League, então um cara que se procurar na Vintage Super League, você vai dar pra achar o nome ali. E ele vai lançar esse livro, acho que no primeiro semestre desse ano ainda. Mas os artigos estão todos online pra comprar separadamente, assim.
Ah,
e
bacana.
Pra você ver lá, o cara escreve artigo e cobra pra você fazer o download. E a galera compra. E aí ele fez esse livro, ele tem uma pesquisa, ele lançou até agora um dos capítulos do livro, ele lançou de graça, acho que na Eternal Central, que é a história da banlist do Vintage. Então ele pega toda a banlist e dá a opinião dele sobre os banimentos. E ali acho que vai ter uma boa referência você ter essa história. Eu não lembro direito, mas eu chuto que foi por aí, 95, 96, quando você parou.
É ótimo ter isso num lugar só. O próprio site da Wizards é bagunçado. Você precisa recorrer a uma Wikipédia, alguma coisa assim, para poder, né, resgatar essas mudanças de banlist e a história dos formatos. E até no Vintage acho que isso é precioso, né, para os jogadores.
Entender a história do jogo e do formato é muito importante.
Sim, sim. Sobre o formato, nós meio que já falamos aqui, né? O formato que basicamente é o Legacy sem banlist. Só que com uma lista de restritas, né? Afinal, não pode deixar todo mundo jogar com set de Mox e Backlots, senão vira o Chandalar, né? Quais são as principais diferenças estratégicas no gameplay para outros formatos eternos que você vê, assim, em termos de decisão de quebrar fetch, anular ou não, coisa assim? Porque a impressão que eu tenho só assistindo a Vintage Super League é que é um formato mais intenso do que o Legacy em cada decisão. É um formato que te deixa menos espaço, né? Então ele é estrategicamente muito mais pesado. Não diga muito mais pesado que o Legacy, mas me parece mais pesado. Então essas pequenas decisões de anular ou não, quebrar uma fetch agora ou depois, elas realmente pesam mais do que no Legacy ou até no Modern?
Cara, pra mim o formato que mais parece, por isso que eu joguei muito, assim, mas o formato que mais parece o Vintage no sentido de gameplay é o Commander, na real. Commander no X1. Né?
Você fala de Commander dual Commander, né?
Dual Commander, um X1, Não, o Mesão é outra coisa, né?
Sim.
O Dual Commander no X1, você tem que pensar em curva de mana ainda, você tem que pensar em early game, mid game. O Mesão é tudo late game, né? Você consegue, é divertido também, mas é outra
coisa. Eu consigo ver porque você pensa assim. Até pouco tempo atrás nós tínhamos as listas do Magic Online, né? E eram, sim, bem curvas muito, muito baixas, né? E o gameplay para aqueles decks lá no topo eram bem... os primeiros turnos eram, sim, sempre muito intensos, né? Você tinha aceleração de mana para todo lado e coisas assim. Mas, além disso, por que é que você acha que mais o Commander do que o Legacy te lembra?
Então, o que para mim é muito importante no Vintage é que é um formato de variância muito alto. Então, assim, como você tem uma lista de restritas, não uma lista de banidas, você jogar 5 partidas com 2 decks iguais, assim, com os mesmos decks, né? Eu tô com um deck, você tá com um, a gente joga 5 partidas. Elas vão ser diferentes, porque tem alguns decks, existe uma história recente do Vintage, assim, dos decks ficarem cada vez mais coesos, assim. Então você pega a lista do que a galera chama de Xerox, né, ou do Shops, são um deck cheio de 4-of, assim, mas isso não é uma característica muito forte do Vintage. É um formato que tem mais variância. Então a diferença que eu sinto é que você precisa entender muito mais os conceitos básicos do jogo para você poder avaliar situações turno a turno, do que você ter um manual de matchup para você seguir, entendeu? Então não é uma parada assim, eu tô de mira contra Defentex, o que eu preciso fazer é anular o Vial e é setar um término, sei lá, enfim, é tirar a Thalia, blá, blá, blá. Não tem muito manual, assim. Você tem que avaliar as suas situações de acordo com como aquele jogo tá. Isso, pra mim, é muito parecido com o Commander nesse sentido, sabe? Que é... O Commander é até mais isso, né? Porque são 100 cartas e tal. Então... Os jogos são completamente diferentes. O que você tem que fazer é avaliar o que você tem que fazer naquela partida com aquela situação. Acho que é por isso que dá essa sensação de que as decisões são muito intensas e de que não tem muito... Analisar cenário no Vintage é muito interessante, porque não tem muito uma parada assim, o que é o certo a se fazer. É muito difícil ter isso, assim. Nos outros formatos eu sinto que tem um pouco, tipo, sei lá, Standard é muito assim, né? Você faz isso, ele tem que fazer isso e tal, tem umas regras, tem umas jogadas mais claras, assim, do tipo, esse deck não ganha da carta tal, então você precisa evitar a carta tal. No Vintage não tem isso, então é muito uma questão de não ter uma jogada, você praticamente nunca tem uma jogada certa, uma jogada claramente certa.
Imagino que então as decisões de Mulligan também são muito mais difíceis, né?
Exato, o próprio Mulligan é muito difícil, assim, porque é bem isso, assim, o jogo, o Vintage, ele, por causa das mocks, né, por causa de aceleração de mana, assim, ele tem uma questão de ser um formato muito acelerado, no sentido que não é que ele acaba no primeiro turno, esse negócio de formato de coin flip, né, que a galera fala, não é isso, mas é que cada turno é muito intenso e tem muitas coisas acontecendo. É bem o que você falou.
Sim, assim. Mas você acha que mesmo assim o deck build é muito dependente do meta?
É. Tanto que o Vintage é um formato, acho que é um dos poucos formatos que a galera joga com card sideboard no main. É comum isso.
Ok.
Você montar um deck azul que você tem Hurk Recall main deck, que você tem Ancient Grudge main deck, que você tem, sabe, Red Elemental Blast main deck. Isso não acontece em outros formatos.
Ok, mas se você tá falando... É que, é lógico, é difícil pensar em exemplos, mas se você tá falando de Vintage no nível local mesmo, o meta normalmente é estagnado, né? Você tem pouca flexibilidade em termos de deck build, principalmente se você tem, não tem acesso, claro, a todas as cartas, ou a todas as Power 9, por exemplo, as Power 8, né? Costumam fazer parte aí dos decks. Então, o que você tem? Gente experimentando, ou mudando estratégias, ou indo all-in em uma só win condition, porque senão, se é super dependente do meta, todo mundo acaba estagnando de estar, né, cara? Que eu consigo imaginar. No nível local, claro. Porque eu falo isso porque eu já escutei alguns podcasts, já li sobre lojas mesmo que conseguem sediar torneios. E o pessoal comenta, acontece às vezes a cada 4 meses, por exemplo. Mas o pessoal comenta, o meta dessa vez foi assim. Então, esses aqui é que mantiveram as estratégias deles. Deram mesmo por causa disso, tá? Então acaba ficando muito de você conhecer, né, quem, os teus adversários, o teu meio, e conseguir planejar contra eles. É muito estranho isso, porque no Standard, por exemplo, qualquer um basicamente pode construir qualquer coisa no formato mais barato, né? Então cada semana você pode estar com um deck diferente.
Não, desculpa.
Não, pode, por favor.
Eu sinto que o Standard, ele tem um meta muito mais... Assim, ele muda muito mais, né? Mas sim, quando ele tá definido, você consegue se preparar para um torneio Standard muito mais, de maneira muito mais fácil, no sentido que as coisas que você vai encontrar pela frente são mais comuns. Você entende?
Então, tipo... mas se você sabe quem vai estar no torneio Standard, isso não te dá muita informação. Se você sabe quem vai estar no torneio Vintage, já é muita informação sobre que tipo de deck você vai enfrentar. Ou eu tô viajando?
Cara, é que assim... Aí a gente vai chegar um pouco mais, pra frente, no sentido de como é que se joga Vintage localmente, né? Então eu não sei se é muito assim, porque esses torneios, a maioria deles no mundo inteiro, são baseados com proxy, sabe? Então não sei se tem muito isso.
Isso era uma outra pergunta, Fernando. Eu já quero puxar pra agora. Eu conheço um exemplo de uma loja que fez há muito tempo torneio Vintage. Não sei se foi sancionado, tá? Mas ela limitou, acho que foram a 10 proxies por deck. Mas ela deixou fazer e rolou o torneio, né? Porque não mais rolou. Isso ainda acontece hoje em dia?
Bastante.
Ok.
Os torneios é sancionado, não pode ser sancionado.
Ok. Mas é o jeito de jogar, então, permitindo proxies. É à vontade ou... Tem algum limite clássico aí?
Varia. Mas eu só vou botar as duas questões juntas, assim, mas só voltar uma coisa do meta. Porque o que eu tô falando também é que tem o torneio local, mas tem torneio grande. Você tem o Eternal Weekend. Tem alguns torneios grandes nos Estados Unidos que você precisa se preparar. E no Vintage tem um pouco isso, assim. Existe um meta que ele é muito amplo. Em torneios grandes, é difícil você entender exatamente quanto que você vai jogar. Você tem ali os players de sempre. Tem workshops, tem decks azuis em geral, assim. Então, o teu sideboard nunca é contra um deck azul, assim. O teu sideboard board, não, mas o teu main deck quase nunca é contra um deck azul específico. Ele tem muito a ver com azul em geral, então você joga com Pyroblast main deck, Fluster Storm, Momentum Step, essas coisas meio, são armas gerais, o formato não é específico para um deck. Mas você joga, tem muito deck que joga com Ancient Grudge main deck, com Huckers Recall main deck, por causa de artefatos em geral, de Light Steel Colossus, Time Vault, etc. É. Mas por causa que do Shops também, que é um player muito grande no formato. Então é difícil, assim, você entender um meta no Vintage. Você vai lendo um pouquinho o que que tá acontecendo, assim. Mas eu acho mais difícil do que você pegar o standard de hoje e ver assim, ah, tem o Mono Blue, tem o deck X, o deck Y, e você tem ali uma base de uns 8 decks, que é mais ou menos o que você vai enfrentar, sabe? No Vintage é difícil, porque não existe 8 decks. Você pode pegar 2 decks iguais, e se você muda umas 4 cartas neles, eles jogam diferente.
É, isso é bem interessante, né?
Como você tem... por causa disso, é um formato que ele é muito... tem uma variância muito grande, então você consegue mudar algumas coisinhas assim em seu outro deck.
Isso é muito interessante. Isso é que diferencia, é uma das grandes diferenças dele para os outros formatos, né? Essas mudanças que você falou, às vezes, são as win conditions, né? Você tira 3 cartas, joga outras 3, pronto. São outras win conditions. E aí o teu modo de se preparar contra essas tem um modo de se preparar elas para você conseguir vencer também é bem diferente. Curioso.
Bem diferente, cara. E isso é legal porque, assim, uma das paradas boas de formato não, que tem mais variância, assim, que sempre me atraiu, é que você não tem uma... Por exemplo, o Vintage não tem uma coisa do tipo assim, ah, eu vou sentar na mesa, aí você vê o deck do outro cara e fala, ah, perdi. Tem isso, não existe. Eu sinto, por exemplo, eu não jogo Modern, né, mas eu tenho muitos, meus amigos todos jogam, é o formato mais popular aqui no Rio e tal, e eu sinto a galera falar um pouco isso, assim, tem um pouco de coin flip, não, mas tipo de Joaquim Pô no formato, sabe?
Tem,
com certeza. É tipo assim, ah, você tá com o deck X, sentou pra jogar com o deck Y, você não vai ganhar, cara, assim, você pode até ganhar, mas é aquele, é 80-20, entendeu?
Sim, o formato tem uns 20 ou 30 decks, então naturalmente isso vai acontecer, mesmo com o sideboard.
E o Vintage não é assim, o Vintage é tipo, o teu pior é uma coisa assim, 40-60, sabe?
É mesmo, cara, eu nunca tinha escutado essa visão.
Ah. É muito raro, é muito raro você ter um matchup, é porque assim, óbvio, por exemplo, depois que o Torn of Amethyst foi restrito, você pega um deck tipo Eldrazi, que era um deck forte no formato, e hoje em dia não é mais, porque ele tem um matchup muito ruim contra Shops, por exemplo, muito ruim.
Então, o Storm e o Shops, por exemplo, também. É que o Shops, ele foi nerfado, né? Bastante nerfado um tempo, mas também são matches bem desequilibrados. Então.
Mas é mais ou menos, cara, é mais ou menos mesmo, assim, o Storm consegue ganhar de Shops, não com tanta dificuldade, assim, sabe? É isso que é engraçado do formato. Então, por exemplo, assim, tipo, o que eu digo mais dessa coisa de você não ter essa variância de win rate, assim, é nos decks Tier 1, 1.5, sabe? É óbvio que se você pegar um deck Tier 2, Tier 3, tipo o Eldrazi hoje em dia no Vintage, não vai ser assim. Você vai ter alguns matches que vão ser bem difíceis de você vencer. Mas quando você pega ali os 6, 7 decks que estão no Tier 1 do formato, não tem muito isso, entendeu? Assim, de repente você tem um matchup meio ruim, tá 40-60, mas aí você vem com uma mão com o Lab of Alexandria e você resolve um Ancestral Recall no começo do jogo, e aí o cara não consegue voltar, sabe?
Okay, então tem então muita é um formato coisa que
você analisar o jogo, em vez de analisar os decks e os matchups, sabe?
Isso é interessante porque nós temos muitos ouvintes que jogam Modern, né? E lógico, eles devem estar acostumados a serem punidos pela escolha do deck deles, né? Ou até beneficiados pela escolha do deck que eles levam pro GP, pro torneio. No Vintage não é isso que vai te salvar, né? Ou te prejudicar, não é a escolha do deck. É claro, se você tá no tier 1, tier 1,5, é entender a partida, é tentar extrair da tua leitura da partida do oponente o melhor, né? Tentar fazer o melhor com que a partida apresenta. Isso é bem interessante, porque eu tenho certeza que tem gente que é mais atraída por esse aspecto do jogo do que pelo aspecto de sorte, né? Uma pergunta que eu ia te fazer é se ele é menos mecânico como o T2 e é mais jogo de xadrez. Pelo que você está falando, é sim, né? É mais estratégico. É isso?
Por exemplo, eu tava vendo um cara postou, tem um site para quem quiser ler mais sobre o formato, tem no Facebook, grupos e tal, mas tem um site clássico que já existe há muitos anos, chama The Mana Drain, que é themanadrain.com, ah, igual da carta, Mana Drain.
Uhum.
E lá, assim, a base de conhecimento coletivo tá toda lá. O cara postou outro dia que era no cenário que ele tinha, assim, era uma Land, uma Mox, um Ancestral Recall, um Tampo do Sensei, um Fluster Storm e duas cartas de custo 3 ou mais. E ele falou assim, o que eu faço no primeiro turno? E é uma longa discussão do que você faz com esse primeiro turno. Isso não tem uma solução. Entendeu? Você entende? Então, por exemplo, assim, você tá com uma mão de Miracles, que é um deck difícil de ser jogado no Legacy. Você tá com uma mão que tem um cantrip no turno 1, você faz o cantrip no turno 1. E assim, você faz, a não ser que seja brainstorm, né? Fazer brainstorm no turno 1 é ruim. Mas você tem um ponder, um pré-ordem, um portente no turno 1, você vai fazer numa certa ordem, né? Você faz o portente antes do ponder, etc, etc. Mas essa decisão é basicamente isso. Ou o máximo que pode acontecer é, sei lá, G2, você tá jogando contra combo e você tem um fluster na mão. Aí você pode querer segurar essa ilha aberta pra dar o fluster. Mas esse cenário do vintage, você faz o quê? Aí ele falou, ah, você faz a Mox e o tampo. Aí o cara deu um misstep no seu tampo. Aí você faz? Você dá um ancestral em resposta com a land, você dá um fluster pra proteger o tampo, ou você deixa ele anular o tampo e segura o fluster por turno dele. Aí os caras estavam assim, cara... só rapidinho. O cara falou, ah, eu dou um ancestral em resposta, porque é o melhor jeito. Aí eu fui lá e falei, cara, se você dá esse ancestral em resposta, ele tem outro misstep, você perdeu o jogo. O jogo acabou ali, porque você tem uma mão inútil. Você tá com fluster na mão e duas cartas de custo 3.
É, e você já gastou os seus recursos.
É, você não tem
que responder
o turno do cara. Exato.
Então
é difícil, cara. Não sei. Eu não sei também se o que eu acho é certo. Eu falei, eu daria o fluster pro tampo resolver, e a não ser que eu saiba com quem que eu tô jogando, aí eu de repente deixaria anular o tampo e seguraria o fluster pra não tomar um combo na 1. Mas é difícil, eu não sei o que é o certo.
Eu acho que a frequência com a qual você é exposto a situações assim é maior no vintage, né?
É muito grande, é todo jogo, todo turno.
Cada mágica, na verdade, cada quebrada de fete deve colocar uma questão dessa. O que eu acho que atrai muita gente, né? Um dos motivos pelo qual eu tô querendo conversar contigo sobre vintage. Até a gente tava falando em off antes, né? Eu não acho que os ouvintes joguem vintage. Alguns dos nossos padrinhos fizeram perguntas, que eu já te mandei antes, eles não comentam sobre vintage com a gente, né? Tem um que quer jogar e comenta bastante que tá pensando em comprar no Magic Online, mas eles fazem de curiosidade mesmo, né? E acho que uma maneira de tentar trazer esse pessoal pro formato é mostrando o que What's the Format All About, né? O que esse formato traz em termos estratégicos, que é diferente do Legacy do Vintage, tá? Uma das curiosidades que acho que está todo mundo esperando desde o começo aqui para te perguntar é: existem torneios tipo 1 no Brasil?
Não.
E já existiu, Fernando? Você lembra?
Já, cara.
Já?
Ok. O que acontece, assim, tipo, o Magic, eu parei de jogar Magic em 2008, né, dessas umas vezes que eu parei, foi em 2008, mais ou menos, final de 2008, e voltei em 2012. E nesse tempo, eu senti uma diferença no Magic pro meu tempo, que era o seguinte: quando eu comecei a jogar Magic, tinha um formato, que era o Magic. Depois virou tipo 1 e tipo 2, né, que era o standard e o vintage, e aí depois a gente teve Extended, foi crescendo esse número de formatos do Magic.
Sim.
Em 2008, o que a gente tinha? A gente tinha o Standard, a gente tinha o Extended, que tinha começado a rotacionar, inclusive. E o Standard, por um tempo, ele foi parado, aí depois eles começaram a rotacionar, o que foi ótimo pra mim, inclusive, porque tava o Rio de Janeiro inteiro vendendo Dual Land, e eu peguei as Dual Land tudo por R$10 cada uma.
É. Eu lembro. E você não tá exagerando, não.
Não, foi literalmente. Eu tenho as dual todas até hoje, porque eu peguei elas nessa época, R$10.
O ouvinte que não pegou essa época é o seguinte: o Extended é um standard quase que o dobro do tamanho. Então ele rotacionava assim. Só que a Wizards decidiu, durante muito tempo, manter só as dual lands nesse formato. Porque são dual lands, enfim. E quando ela decidiu que não queria mais dual lands no formato, não é que ela ia acabar com o formato, é que simplesmente, ó, acabou, não pode mais dual land. Muita gente que só jogava esse formato e o T2 acabou vendendo no Dual Land, porque todo mundo falou, bom, isso aqui não vai jogar mais nada, vai jogar vintage, mas e aí? Eu quero jogar T2, quero jogar o Extended. Então você encontrava o Dual Land muito barato, assim, 10, 15, 20 reais, fácil, né? Isso aí foi que época? Você lembra?
2002, 2003.
É isso,
velho. Eu sei que eu ia lá, tinha uma loja, um lugar que ela se contava aqui na Tijuca, que eu ia toda sexta-feira, eu era monitor da faculdade nessa época, e aí eu ganhava um salário mínimo como monitor, que na época era R$180. Então, Então, só que eu ainda, tipo assim, ainda era assim, meus pais pagavam a faculdade, tal, quer dizer, pagavam, a faculdade era pública, mas pagavam minha estadia, minha comida e tal. Então eu tinha um salário mínimo pra fazer o que eu quisesse. Então eu comprava 18 dual por mês.
É isso, é isso mesmo.
Basicamente isso.
É isso. É, lembrando, né, que naquela época, R$10 não é o que R$10 é hoje.
Não,
é
óbvio que não.
É.
Mas era mais barato do que a do Alta hoje.
Muito mais.
É, pois é. E... Então, aí, o Extended, qual que é a diferença? Quando rodou essas dual do Extended, não tinha mais onde jogar. Porque o Vintage é isso, ele sempre foi isso, né? Sempre teve o fantasma das Power Nine em cima, assim. Então, não existia muito, mas não tinha onde jogar com dual. Quem queria dual? Não tinha. Hoje em dia, isso mudou muito. É, então, quando eu parei em 2008, eles estavam acabaram de lançar o Legacy. Não existia Modern, não tinha Commander, não tinha Pauper, não tinha nada disso. Quando eu voltei, tinha todos esses formatos. E aconteceu, diluiu muito. Pra mim tem muito disso, assim, acho que tem vários fatores pro Vintage ter diminuído, assim, a frequência no Brasil, mas um deles foi esse, assim, tipo, a galera começou a jogar Legacy com as dual. Você não precisa mais, tipo, por que eu vou ficar jogando com um proxy de Power Nine se eu posso jogar um formato irado igual com as cartas de verdade? Sancionado, entendeu? Por que eu vou... O Vintage sempre foi muito casual, assim, né? Sempre teve uma crowd muito casual. É, não que o formato em si, a jogabilidade dele seja casual, como a gente tá dizendo, assim, ele é bem intenso. Mas ele sempre teve uma pegada um pouco de ser uma galera mais velha, que já joga mais tempo, que tá mais interessado em jogar e se divertir e fazer umas paradas maneiras do que em competir. Sempre teve um pouco isso. Aí essa galera hoje em dia faz o quê? Tá jogando Commander. Então, assim, você teve uma diluição dessa galera que daí jogar Vintage é uma coisa meio tipo, sabe? Isso formado. É, ficou uma coisa meio assim, cara, pra quê? Já tem tanto formato aí que eu tô jogando, não faz muito sentido, sabe? Entrar em mais um. Quando eu voltei, eu organizava torneio no Rio, entre 2003 e 2005, mais ou menos.
Torneio Vintage, né, Fernando?
Torneio Vintage, com proxy, mas eram 15 proxies só.
Mas havia torneio Vintage de nível nacional, assim, um nacional não. Vintage, alguma coisa?
Não.
Não, ok.
Não, o único nacional Vintage que teve foi eu que fiz, que deu 20 pessoas, então assim.
Ok.
Mas teve uma live of Alexandria de premiação.
Ah, legal.
Bom, foi mover uma galera de São Paulo, ver uma galera de Minas, assim, foi divertido.
Ah, hoje em dia, torneio que dá esse tipo de carta de premiação é torneio de Commander.
Exato.
Cansei de ver torneio de Commander dando bazar, por exemplo,
premiação. É, o Commander, ele pegou muito esse lugar, assim.
Curioso. E você hoje pilota no mall? Joga o Vintage Mall?
Cara, hoje não. Eu tô sem computador pra jogar, mas eu joguei um tempo.
E qual foi o último deck que você pilotou?
Eu tava jogando com... Era um deck muito zoeira, mano. Mas eu tava jogando com um deck de... É, Vintage tem essas coisas. Que era assim, era Helm of Awakening, que é uma carta de custo, um artefato custo 2, que todas as mágicas custam 1 a menos, tu usa do oponente. Tampo e Magos do Futuro, que é o Future Sight criatura.
Ah, você joga com o topo do deck revelado e pode jogar as cartas do topo.
Isso, e aí você fazia, comprava o deck inteiro com o tampo. Era um deck bem zoeiro, mas era divertido. Na época ele era um deck bem Tier 2, assim, mas... E jogava com o que na época era o deck azul da época, assim, sabe? Que eu nem lembro mais o que devia ser agora. Devia ser... Acho que eu jogava ainda... Quando eu jogava ainda era a época de... Que tinha 4 Gush. Então foi
antes. Ah, hoje o Gush tá restrito?
Tá restrito. Na época que valia 4 Mentor também, foi divertido.
Ah, ok. A Mentor também foi restrito.
Mas Mentor... o lance é meio esse, assim. O mall é meio que o lugar de jogar Vintage, assim.
E olha, eu sempre me impressiono como é barato jogar perto,
muito
lógico,
barato.
De papel. É muito barato.
Eu vou falar disso com mais detalhes daqui a pouco, que eu peguei o preço dos decks, dos formatos aqui, e é muito barato, é muito mais barato que Legacy e que Modern.
E é uma opção pra quem gosta de... Ainda tem Liga? Não? Tem, né? Não tem Liga?
Tem Liga, então. Tem todo sábado, tem o Challenge, que tá dando, assim, os números do Vintage são sempre menores, né? Por várias razões. Mas tá dando umas 80, 100 pessoas por semana. Maneiro, assim.
Pô, bastante. legal. Você encontra o horário bom pra pegar a partida e aí manda bala. Fala, né?
E é isso, você pega assim, o campeão mundial do Vintage desse ano, do ano passado, estão tudo lá jogando sábado, entendeu? Então você vai jogar com a galera que sabe jogar, não é assim, tipo, sabe, esse torneio que você joga com os token e às vezes não dá nem vontade de ir, assim, porque você fala, cara, não aprendi nada aqui.
Sim.
Não, você vai jogar, tipo, real, assim.
Eu acho que é um formato que é fácil dizer que você sai das partidas melhor jogador do que você entrou, né, Fernando?
Eu acho que sim, Não, mas eu não sei, assim, acho que Magic no geral é isso, sabe? O melhor jeito de você melhorar no Magic, em qualquer formato que seja, é jogando. Então, assim, eu, quando você jogar, você volta a jogar, você cara, nossa, você tá assim, você não sabe o que você tá fazendo. E você joga, tipo, você joga bastante, você treina, é tipo esporte mesmo, você melhora. Então acho que tem muito isso, assim. Eu acho que as melhores maneiras de você melhorar no Magic é jogando e lendo. Eu acho que a galera perdeu um pouco isso, assim, porque eu acho que a minha produção de artigo deu uma piorada nos últimos anos. Mas tem muitos artigos clássicos do Magic, a galera tem que ler. Tem que ler, velho. E o Vintage, eu acho que, na verdade, a diferença pra mim dos outros formatos é que ele te obriga a saber o que você tá fazendo. Então, por exemplo, você pega aquele artigo clássico, assim, aquele Who's the Beatdown, do Mike Flores, que é um artigo que, se algum ouvinte seu não tiver lido, ele tem que dar um pause no podcast e ir lá ler, porque não só é um dos artigos, talvez o melhor artigo de Magic de todos os tempos, mas é um artigo importante para jogos. É uma coisa assim,
então,
que outros jogos podem usar também.
Pera aí, então, fala de novo, porque eu vou anotar aqui e deixar na descrição do, por favor.
Chama Who is the Beatdown? Do Mike Flores. É um artigo de 2006.
Ah,
ok. E que hoje em dia a gente sabe muito isso, assim, tipo, qual que é o seu papel na match? Se você é o beatdown ou se você é o control. Mas você lê essas
coisas. Ah, esse clássico, sim.
É, sim. Você lê essas coisas é muito importante. Você lê esse tipo de artigo. Você pega artigos clássicos, assim, os artigos que definiram card advantage, virtual card advantage, tempo, essas coisas todas, você ter uma ideia do que é isso, você consegue. E o vintage é isso, não perdoa. Você tem que saber um pouco o que você tá fazendo, não no sentido do tipo, ah, vou jogar essa carta agora. Não. É. O que isso está te gerando de vantagem teórica no jogo também?
É, eles têm,
isso é muito maneiro.
O termo do inglês é self-aware, né? É, você precisa saber o que está acontecendo sempre, principalmente se você conseguir descobrir antes do oponente. No caso do Beatdown, é que é o primeiro que descobrir quem deve ser o agressor e quem deve estar defendendo, quando que troca os papéis na partida, aí tem mais vantagem, porque você deixa de desperdiçar recursos valiosos em uma empreitada que não deve ser feita naquela hora. Mas,
exato, tinha a também não quipar uma mão que é uma mão que parece ótima, mas simplesmente não ganha o jogo.
Isso. A velocidade com a qual essas mudanças de mesa acontecem no Vintage é absurda, né? Então,
É isso que eu falo, você tem que ler turno a turno, assim, porque inclusive esse negócio de quem é o beatdown, isso muda toda hora.
A memória também é exercitada, né? Tem uma coisa que nós vimos, inclusive, nesse último Pro Tour aí. Eu ainda tô chamando de Pro Tour, tá, Fernando? Desculpa. O pessoal do Fluminense Championship. Mas é que a gente precisa lembrar o que nós consideramos jogar ao redor, né? E para poder manter uma certa... como é que eu vou dizer isso? Em inglês é mais fácil, porque você assiste pro tour inteiro em inglês e fica difícil colocar em português. Mas é manter uma certa consistência, né? Então, se você, por exemplo, assume que teu oponente tem Spell Pierce e joga ao redor disso, porque é que depois de alguns turnos, quando ele ainda não mostrou Spell Pierce, você vai deixar de fazer, né? Então você acaba arriscando dar um valor para ele que ele não tem. São coisas assim que acho que no Vintage você exercita muito mais a memória, porque você comentou antes, né, que a variância é muito grande, você tem uma pool de cartas maior, uma possibilidade de ser qualquer coisa, né? Ele pode ter um Spell Pierce, mas também pode ter um Mental Misstep. Então tem várias coisas que você tem que jogar ao redor, e isso durante a partida inteira. Então quanto mais tempo a partida vai, imagino que mais você é pressionado a lembrar as coisas que você jogou ao redor, né, cara? É mais um aspecto difícil de manter.
Sim, é bem aquela coisa, tipo, de jogador iniciante que fica reclamando de deck de counterspell e que não entende que ele tem que jogar em cima do counterspell se o cara não lá anulou. E aí você vai jogando assim, né? Ele fica segurando. Eu já vi muito. Jogador iniciante é isso, o cara fica segurando as cartas na mão porque tá com medo de ser anulado. E aí, quando ele começa a jogar, aí eu tô com 7 counters na mão, realmente. E aí não tem chance nenhuma. Acho que tem um pouco isso, assim, tipo, Vintage às vezes tem umas coisas, a variância dele vem muito de ter uma lista de restrita. E às vezes tem umas coisas assim, tipo, cara, eu vou fazer isso aqui, que é a melhor jogada, é assim que eu ganho o jogo. E se ele tiver, sei lá, o Ancestral Recall na mão, aí eu perdi, entendeu? Se ele tiver o Time Walk, eu perdi, não tem o que eu fazer. Mas a melhor jogada, e se eu não fizer isso aqui, tem muito isso no Vintage, tipo, se eu não fizer a jogada assim, eu vou perder do mesmo jeito. Então, assim, você joga em cima da variância também. Isso é maneiro.
Isso que você falou também é presente no Legacy e no Modern, né? Eu acho que aí é uma coisa em que esses três formatos meio que se intersectam. E é interessante reparar que você tem conceitos, então, que você pode exercitar em todos eles. Lógico, com cartas e situações diferentes, né? Mas dá pra utilizar o que você aprende em algumas situações em todos os formatos. Foi bom você ter falado disso.
Tem a diferença do Vintage é que você não pode ficar triste. Tem umas coisas no Vintage assim, que você tá ganhando e o maluco comprou o Time Walk. Você não pode... Entendeu? Essa é a graça do formato. Se você, isso te incomoda, porque assim, se você tá jogando contra um Death and Tax e o cara comprou a Thalia, você fica assim, pô, tem quatro no deck, né? Então, você tem que esperar aí. Você joga em torno de cartas que são four off. No Vintage, não. Às vezes você não joga em torno das cartas que são restritas, porque tem uma só. É tipo, por exemplo, o Cálice do Vácuo é restrito no Vintage hoje.
É.
Você não joga mais em torno do Cálice. Você entende? Você tem uma mão com três mocks e nenhuma land, você equipa a mão. Quer dizer, você não equipa a mão porque tem esfera, mas tipo, tô dando um exemplo besta, assim. E aí, se o cara tem o Cálice, você se fudeu, mas você não tem como evitar isso, assim. Você não tem como, ah, vamos ligar essa mão porque ela perde pro Cálice, que é uma carta de 60 do cara. Então é um pouco isso que eu tô dizendo. Assim, você tem que jogar em cima da variante, tem muito o que fazer. Pra mim, isso é legal, entendeu?
E o formato é degenerado, né? É que quem joga comando, ele tá acostumado, isso você falou, mas se o cara der top deck em uma, sei lá, num ancestro e começar a partir daí a go off, por exemplo, faz parte, né? E isso vale pra ele e vale pra você. Pode acontecer contigo também. Então, acho que tem que...
Essas coisas acontecem, é divertido. Você tá ali pra também se divertir e ver o cara fazendo uma jogada absurda também.
Eu gosto de ver esse tipo de coisa, e mesmo que eu esteja do lado que tá apanhando, eu gosto de ver essa coisa acontecendo, sabe? A chance muito... Às vezes a chance que é muito pequena, mas que deu certo, cara. Eu acho isso legal do Magic, mas é por isso que eu puxo um pouquinho pro Commander 1x1, que é onde eu vejo isso com mais frequência. Mas tem o 20 nosso, Fernando, que acho que tá pensando em jogar Vintage, viu? O Alexandro pergunta aqui: o que você acha do Bug Leovold sem Lotus? acho que pra começar a pensar em deck sem Lotus, ele tá querendo jogar Vintage. Bug Leovold sem Lotus. É isso mesmo? Deck não usa nenhuma Black Lotus. Não usa a Black Lotus?
Olha, o único deck que eu já vi não usar Lotus no Vintage eram Shops, que. E era numa época Shops, que tinha quatro. Okay. De workshop, né? De Mischa Workshop.
Uhum.
E na época ele jogava com 4 Lodestone Golem, que agora também tá restrito no 20. E aí ele não jogava com Black Lotus, porque ele falava que Black Lotus era uma Mischa Workshop pior no deck. Era uma coisa que você... O deck já não comprava carta, né? Você joga mais ou menos um deck de shops. Nessa época você via 12 cartas no jogo, que era só 7 iniciais e mais 5. E aí se você não ganhou o jogo até ali, você não vai ganhar mais. E... Então ele falava assim, eu não tenho como gastar uma carta pra gerar mana. Porque isso é um card advantage muito grande pra mim. Então tinha uma discussão disso de não usar Lotus. Não, cara, tipo, não sei se ele tá aqui perguntando isso porque ele tá querendo montar um Bug Leovold e não quer botar Lotus, mas não, velho, tem que botar. O lance do Vintage é isso, tipo, isso pra quem quer jogar no papel, no mall e tal. A Lotus e a 5 Mox não tem como fugir.
Se você tirar o
do Time Mox, você jogar de Shops, não tem. Mas a Mox e as 5 Mox e a Lotus não tem jeito.
Não tem deck budget, então.
Budget que não usa isso é o Dredd, que na real, o Dredd é o melhor deck de todos os tempos. Fato. Então, fato.
Ele é antes do sideboard, você diz.
É impossível ganhar do Dredd. É muito raro. Dá rola até, de vez em quando. Mas é muito difícil. Então, assim, e ele não usa power nenhuma. São só 4 bazar. Hoje em dia não quero pra caralho, tá o preço de uma power, mas não tem power.
Imagina, mano, um deck que é tão forte que não precisa da mana gratuita, não precisa de uma Black Lotus, de uma Ancestral.
É surreal. Te ganhando tudo 2, 3, assim, com facilidade no G1. Depois tem o...
Qual a carta mais cara desse deck? É o bazar mesmo?
É o bazar. São 4 bazar. Tanto que, assim, os sideboards do Vintage, se você for olhar as listas, eles normalmente têm de 5 a 8 slots dedicados a Rage de Sintério, por causa do Dredd. Se você não tivesse... Não, mano.
Roda aí, Teobaldo!
Aqui é DR.
Alexandre também pergunta uma coisa, a Lavinia mudou o formato? Ah, é uma Lavinia nova, né? Lembrando que ela não deixa você jogar cartas que custam 0 e também que custam mais do que o número de terrenos que você tem. Ela mudou ou o pessoal tá experimentando, Fernando? Porque é muito cedo ainda.
É muito cedo, mas hoje em dia você tem... Dá pra você ver isso muito na VSL, na Vintage Super League. Eu acho que é isso. Se você quiser anotar assim, as coisas que a galera precisa pra entender o Vintage, é assistir Vintage Super League toda terça, que tá rolando.
Uhum.
agora, então agora e pelas próximas semanas ainda vai ter. Então assiste, porque ali são os caras incríveis jogando. E eu tenho um podcast que eu gosto muito, que também é do Steve Menendez, que eu citei mais cedo, chama So Many Insane
Plays.
É um podcast ótimo, que é ele e o Kevin Cron analisando os jogos. Normalmente fazem episódio de spoiler, analisando spoiler. E é muito bom.
Quando tem evento grande, tipo Eternal Weekend, eles falam do evento.
Assim, pré e pós-show, muito legal, porque eles falaram, eles acabaram de lançar, acho que não tem nenhuma semana, o episódio sobre a edição mais nova e falando da Lavigne.
Ok.
Então eu recomendo super ouvir, assim, porque é realmente muito, é bem inglês, né? Então não sei, isso limita um pouco, sim, mas é muito, muito, muito bom. O lance da Lavigne que assim, ela vem num momento em que um dos decks que tá mais dominando o meta do Vintage é o de Paradoxal Outcome. Como é que é em português o nome disso?
Ah, vou descobrir já e falo. Mas o pessoal sabe do que você tá falando. Porque nós já lemos isso.
Você volta quantos permanentes você quiser da tua mesa pra mão e compra uma carta pra cada um que você voltou. E essa carta, quando ela saiu, a gente já sabia que ela ia jogar no Vintage por causa das Mox. Porque não só você... Mox, Mana Crypt, Mana Vault, não só você tá voltando isso pra tua mão e comprando carta, como você tá gerando mana.
Resultado paradoxal, saiu em Kaladesh.
Isso, boa. Se você tem, sei lá, uma land e três mox na mesa, você tá comprando três cartas e tá pagando, na verdade, uma mana pra isso, porque você vai botar as mox de novo em jogo.
Isso. Então, vai aumentar a tua storm count.
Isso, e você... se você tiver um mentor na mesa, isso... então, assim, é muito comum, na real, você fazer o paradoxo, comprar carta pra caramba e ainda gerar mana.
Certo.
Então, a Lavigne, ela atrapalha muito isso, porque você... não tem mais como botar as mox de volta em jogo depois que ela tá na mesa.
Eu pensei que ela ia ser tímida do Vintage porque o custo dela, né? Esse custo duas manas e as duas manas coloridas.
Isso é o que segura ela um pouco. Porque... mas isso só impede ela de ser jogada no turno 1. No turno 2 no Vintage, esse custo já não é tão impeditivo assim.
Ok.
Mas no turno 1 ela é melhor porque você não deixa o cara jogar as mox dele, né? Então o que tem acontecido? Antigamente, antes da Lavigne, você segura curava a Mox na mão, porque no match azul contra azul, né? Porque você tá esperando o mentor chegar na mesa.
Ah, ok. Vale a pena guardar, então, esses artefatos de custo zero na mão pra ativar
alguém. Tem que interpretar quanta mana você tem, entende? Se você vai, por exemplo, jogar um Jason no turno 2, que você tem Mox e uma Mana Crypt, só que no turno 1, sei lá, não dá pra você fazer isso, você tem, sei lá, uma Mana Crypt, né? Nossa, se você tivesse a Mox, você ia fazer no turno 1. Mas você segura essa Mana Crypt, porque é pro cara não saber que você consegue fazer Jason na 2, por exemplo. Hoje em dia, você não pode
mais fazer isso, tá
arriscado. Então isso já muda um pouco.
É Vintage.
O formato joga. Que é o que a gente fazia na época de que tinha 4 cales. Quando tinha 4 cales, você jogava as mox todas na mesa, porque não tem o que fazer. Quando você joga contra shop, você faz isso. Mas agora no match azul, você tá tendo que fazer isso também, sabe? É o tipo de coisa que muda. Tá tendo que botar caracas no deck pra tirar a Lavigne.
Ah, ok. Então a carta foi tão forte, tão impactante, que tá mudando a forma de jogar e até a forma de construir decks.
Isso. Eu não sei se... isso tá por agora, porque tá todo mundo testando a carta, né?
Uhum.
Mas eu não sei se isso vai durar. Isso aí é o tempo que vai dizer mesmo, assim.
Ok,
mas
bacana. Tá aí a análise.
Ela já tá mudando, assim. Porque ela fere muita coisa no formato. O formato...
Okay, ela
estruturalmente machuca o formato, no sentido que o Vintage, ele é todo baseado em você roubar na curva de mana.
Você acessar essa fonte de artefatos de custo zero, né? E ela trava isso e trava também o próprio counter, né? Do melhor counter formato, que é a força de vontade.
Não, ela trava o misstep também, você não pode pagar com vida. Mas assim, o lance é que ela nas duas frases dela, ela ataca isso. Porque ela não só atrapalha você baixar essa mana rápida, como ela te faz... Não, assim, você precisa ter land. Você quer jogar um Paradox Alto, como de custo 4, você precisa ter 4 land, mano. Isso não acontece no Vintage. Assim, quando é que você tem 4 land na mesa? Isso já é late game já. Então ela realmente tenta fazer um formato que é focado em ser roubado, ela joga o formato pra ser, sei lá, justo de novo. E isso atrapalha qualquer deck do Vintage. É bizarro.
Ok. Engraçado como alguns jogadores tentam se posicionar de forma a construir um deck que impeça aos outros de fazer as coisas degeneradas e depois pensando em um condition, e outros tentam simplesmente fazer as coisas degeneradas, né? Sem tentar segurar o outro. É interessante ver as partidas em que esses dois lados se batem, né? Infelizmente, a partida que eu escolhi pra ver da Vintage Super League foram dois decks de Lavinia. E aí ficou um trava-trava meio chato.
Vamos assistir esses momentos, assim.
Isso foi uma pergunta
pra,
mais...
Aquelas coisas que o oponente tiver pra fazer, melhor. É bem coisa de futebol do Barcelona, assim. Se o oponente não tem a bola, não tem como ele fazer gol. Então, acho que o Vintage tem muito disso, assim.
Faz sentido. Tem uma pergunta mais profunda aqui sobre o Vintage, que devido à lógica, ao alto custo e à lista reservada, Fernando, você acha que esse formato no papel tem data de validade?
Não. Você vê, cara, assim, nos Estados Unidos, que é onde tem muito mais, assim, a galera joga proxy. Então, assim, se você vai falar de Vintage no papel sem proxy, não existe. Existe, cara, não tem como.
Desculpa, é que cortou a ligação. Vintage no Brasil não existe, né?
Vintage no mundo, sem proxy, não existe.
Ok.
No próprio Estados Unidos, assim, quando você... A galera joga com proxy, tem torneio com 75 proxy.
Porque isso
é grande agora que vai ter em Nova York, agora em junho, acho, que 15 proxy. Então, assim, é muito...
Uau!
Sancionados são
poucos. Podem jogar com 15 proxy?
É, mas não é sancionado o torneio, né? Mas pode jogar com 15.
Uau! Quanta
tem alguns
coisa,
que são 75, assim, os torneios mais locais, é tipo, só vem jogar, mano. Então, assim, você, okay. Se você tá falando de vintage no papel, e aí jogando pro Brasil, assim, não tem como você fazer isso sem proxy. Não faz sentido. Porque mesmo que você compre um deck todo sem proxy, você não vai juntar mais 7 pessoas que vão fazer isso. Não faz sentido, assim, realmente, assim, você ter essas cartas hoje em dia, e é muito triste isso, mas não faz sentido, cara, não faz sentido.
É, isso é uma outra pergunta do mesmo ouvinte, do Alexandre. É possível você, em um torneio que só vai no Eternal Wicked, que só permite as cartas originais, você pedir pra usar uma proxy só pra conservar as cartas originais?
Não, não pode. Torneio sancionado. Você tem que ter a carta, regra de torneio sancionado normal, igual o standard, você só usa proxy se, sei lá, sua carta se danificar no meio do torneio, e aí o juiz faz uma pra você usar.
Pô, mas isso não é um pouco contra o formato, porque inibe as pessoas de levar esses tesouros pro torneio, de ficar embaralhando e dando
Eu acho que não inibe, porque assim, aí vai na pergunta se o formato vai morrer ou não. Os torneios vintage, assim, tipo Eternal Weekend, tem cada ano mais jogador.
Olha só.
A gente tá assim, é isso que eu falo, se você comparar os números com Modern Standard, a parada fica menos impressionante, mas assim, os torneios eles estão em torno de 500 pessoas, o que é muito, assim, se você pensar que por muitos anos, antes da Vintage Super League, assim, a Vintage Super League deu um belo boost no Vintage, e o Mall, claro, antes do Mall da Vintage Super League, você tinha torneios de 100 e poucas pessoas, eram os torneios anuais, e agora a gente tá com quase 500, então assim, isso tá crescendo, vem aí com o boost do Old School também, que Old School é o formato que a galera começou a jogar, que só vale carta de 93 e 94.
Eu vi isso aí.
É super divertido, assim, legal. Mas é caro pra cacete. Os decks de coisas são mais caros que deck vintage.
Formatinho curioso.
É um formato que cresceu. Inclusive, você está aí se perguntando por que uma dual vale R$2.000 hoje em dia, é por causa disso. Tem muito a ver com isso. Na galera já muito pegando essas cartas B de Legends, sabe? Essas lendas cocô, assim, que não faz nada. E aí... triplicou de preço. Seredi Befrit de Arabian Nights, é uma fortuna hoje em dia. Por quê? Old school. Então, assim, eu acho que a reserva de list, na verdade, eu acho que tem várias questões sobre ela, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, pelo amor de Deus.
Não.
Eu acho que fica bem claro, só vou dizer isso, fica bem claro que a reserva de list existe até hoje porque a Wizards quer, porque ela precisa disso para manter o standard atrativo e essa rotatividade que o jogo precisa, senão ele morre. Porque se você relançar essas cartas com, sei lá, ultra raridade, promocional, não sei o quê, não vai afetar em nada o preço das antigas, vai diminuir, talvez elas diminuam para um preço razoável, sabe? Mas se você pega uma dual que valia R$500 há uns anos atrás, tá valendo R$2.000 hoje, e aí você relança a dual e ela vai para R$1.500, você realmente perdeu o valor, sabe? Então...
É interessante ver esse seu ponto de vista.
Eu acho que a reserva de lista tá aí porque o jogo precisa dela. Virou uma coisa que, se você tira isso, o standard tem zero, assim, já é um formato que tá perdendo, né, moral, assim, e eles estão fazendo a Magic Arena pra ele reganhar a moral, mas perde qualquer atração o standard. Por que você vai ficar comprando um bando de carta que rotaciona se você pode jogar por um preço muito parecido um formato que você pode manter o deck pra sempre? Então eu acho que tem muito disso, assim.
Uma dica sobre isso é o Modern, né? O Modern é o formato mais popular atualmente. Ele coloca, por exemplo, colocava no circuito Liga Magic mais que o dobro do segundo formato, que era o standard, né? Porque é um formato que, lógico, não rotaciona e possibilita uma variedade aí maior de estratégias estratégia. Apesar de...
Uma carta do Modern está na reserva, né? Então tudo pode ser reimpresso.
É, exato. Então acho que isso aí já mostra um pouquinho do poder que os formatos eternos têm. Basta eles serem acessíveis, né? Uma coisa interessante que está acontecendo atualmente é uma discussão sobre o novo Mulligan. Você chegou a acompanhar?
Sim, sim, sim.
O London Mulligan.
A galera, né? Do Vintage está incorporosa com isso.
Então, é isso que a gente quer aproveitar e te perguntar, cara. Se esse Mulligan se consolidar, quais os decks que sofrem e quais os que se beneficiam?
Cara, no Vintage isso vai ser muito louco, assim, porque. Primeiro, Dredd. Porque o Dredd, pra quem não conhece a versão do Vintage, era muito parecido com as outras, mas é diferente que ela tem o Bazar de Bagdá e o deck literalmente muliga até achar o Bazar.
Mas acho que alguém fez a matemática, né? Qual a chance de você não encontrar uma carta?
Tipo 5%, 4%. Acontece. Mas assim, o que é mais louco é que se o Dredd muliga pra um e o um que ele tem na mão é o Bazar, você perde. Isso é muito louco.
O que eu daria pra ver um jogo desse, Fernando? Eu acho que eu pagaria, cara, pra ver um jogo que...
Vou tentar procurar Vintage Super League, alguma coisa assim. Mas deve ter. Algum deck me ligou pra, tipo, 2 com Bazar e ganha. Isso é comum, na real, assim. A única chance de o cara me ligar muito e você não ganhar do Dredd seria me ligar pra 0. Tanto que o deck usa 4 Serum Powder, que é, porque assim, o objetivo do deck é achar o Bazar. E daí você ganha. É bem isso.
Tá.
Então isso, eu acho que, obviamente, a galera tá fazendo conta, assim, e alguém fez uma conta no The Mana Drain e botou lá que a chance de você achar o Bazar hoje em dia com o Mulligan de hoje na mão inicial é de em torno de 95%, isso com o pó do soro, né? E se for o Mulligan novo, vai pra perto de 99%, então...
Uau!
Muda um pouco como é que o deck... Sim, mais ou menos também, mas muda.
Mas você sente que a visão é otimista ou prefere ficar como está?
O jogador de 20 é aquele cara que nunca gosta de mudança. Então, não tá otimista, assim, tá todo mundo achando péssimo, mas eu não sei ainda, porque, por exemplo, outro deck que se beneficia bastante é o Juramento dos Druidas, que é um deck bastante famoso do formato,
é
aquele encantamento verde, né, de custo 2.
Sim, se você tem menos bicho que o adversário, você vai revelando até ver um bicho.
Até botar. E o deck ficou realmente, ele já era bom antes, mas ele ficou realmente bom quando lançou o Pomar Proibido, que você gera mana e bota um bicho pro cara.
Automaticamente você já faz duas coisas que precisa, né?
E aí você bota Grizzlebrand, essas coisas na mesa aí e ganha, né? E por que isso é bom pro deck de juramento? E você pode muligar, e um dos grandes problemas do deck de juramento é você ficar com o bicho da grande na mão. Você compra o Grizzlebrand na mão de 7, é como se você tivesse com 6 cartas na mão. Então se você muliga pra 6 e o Grizzlebrand vem na tua mão, você joga ele pro fundo.
É bom pra você, né?
É, pois é. Você faz tudo que é de bom pro deck, assim. Então acho que esses dois decks, assim, são mais especificamente bons, porque eles beneficiam a regra em si. Mas acho que pra todos muda, assim, porque, por exemplo, enquanto o próprio Dredd e o também de juramento, eles são os decks que o sideboard mata muito eles.
Desculpa, cortou a ligação. Eles são os decks que...
Eles são os decks que o sideboard mata muito eles.
Ah, é. Do mesmo jeito que o Dredd vai me ligar até achar encontrar o Bazar, eu vou me ligar até encontrar a minha Leyline Preta.
Então você também vai ter mais facilidade de achar a Leyline. Então eu não sei como é que esse equilíbrio vai se dar. Precisa testar, mano. Não sei mesmo, assim. Porque no G1 você já vai perder pro Dredd mesmo. Se você tem chance de ganhar, são 2 e 3. E, assim, por mais que somente a chance de ele achar o Bazar, a chance de ele achar o Bazar já é 95%. Isso vai aumentar a tua chance de achar o Hate. Então, olha, talvez isso seja ruim pro Dredd, na real, entendeu? Vai piorar os matchups dele. Não sei, tem que ver. É difícil, cara.
Olha só.
É entender como é que esse Mulligan... Mudança agora... de Mulligan é difícil.
Agora eu tô bem curioso. Se eles exportarem essa mudança, de fato, pro Vintage... Eu acho que eu vou querer assistir mais ainda Vintage Super League, só pra ver as coisas degeneradas que a pessoa vai fazer.
Tem isso, assim, tipo, o formato vai ficar mais rápido, talvez, sabe? E aí eu acho que vai ficar mais importante ainda não restringir o misstep, porque o misstep ele é um problema em todos os formatos, mas no Vintage ele ajuda o formato a ser mais lento. É bem aquela coisa, assim, você não faz mais, assim, Mana Ancestral Recall. Antigamente você fazia isso, porque daí pro cara anular o seu Ancestral ele precisa dar uma Force. E se ele der uma Force, ele perder duas cartas da mão, tá bom também. Hoje em dia não. Hoje em dia tem um step, então você não faz mais isso, assim, solto. Você não dá mais, tipo, Mercant Scroll pra Ancestral Recall e dá um Ancestral, assim, porque é vantagem. Não, tem que tomar cuidado. E isso é ótimo pro formato.
Acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falando isso. E isso é bom porque deixa o formato mais lento.
Deixa mais lento. Deixa ele ele não é nem mais lento, mas é mais cuidadoso também. Antigamente o Vintage era muito isso, assim, era você quem resolve o Ancestral primeiro. Tanto que a galera jogava, pra você ver, hoje em dia você não vai mais achar, é muito raro você achar lista com Mystical e Vampiric Tutor. Porque qual que eu lanço? A carta já é Cards Advantage. E a galera usava pra pegar um Ancestral. Agora, se você tem Misstep, você vai perder uma carta da mão pra ter um Misstep, o acesso counterado pelo Misstep, você não vai fazer mais isso. Você só usa...
É, verdade.
Quando você tem, tipo, Balance, Time Twist, alguma parada que realmente, tipo, se cair, acabou o jogo, entendeu?
Caramba, que bizarro isso. Ô Fernando, uma pergunta sobre torneio ainda. Tem preocupação extra com segurança em torneios?
Cara, médio. Tipo...
Eu achei curiosa a pergunta, porque eu já vi exemplos de gente devolvendo decks vintage dentro do Eternal Weekend. É uma das coisas que o pessoal do podcast que você comentou às vezes fala, né? Ó, exemplos aí de camaradagem, muito legal de gente
devolvendo. Mas tem casos de gente que sumiu com o carro dos outros e nunca mais apareceu. Então tem os dois, assim. Cara, mas isso é, assim, tem uma preocupação, mas isso é, assim, o deck do Vintage é realmente muito mais caro. Se você for no MTG Goldfish e ver os preços, você vai cair pra trás. Mas deck Legacy Modern também é caro, mano. Então, tipo, o que você tem que fazer é, você vai sentar pra jogar, você amarra, você bota o teu pé na alça da mochila. Você leva sua deck box sempre com você. Você tá numa loja pequena, na tua loja dos amigos, vai deixar ele pra ir no banheiro? Leva com você, não deixa solto na mesa. Então tem alguns cuidados, assim, que a galera toma.
Eu imagino que uma diferença básica pra Legacy, por exemplo, é que você orienta, se tiver segurança no local, você orienta a segurança e fica de olho nas cartas, não só em caixas de cartas ou mochilas, né? Porque às vezes uma carta sozinha vale muito mais do que um deck Legacy inteiro, por exemplo. Então, sim, acho que...
Mais restrições em relação à área dos jogadores, isso tem. E tem uma preocupação, tá, né? Tipo, óbvio, assim. Mas eu não sei até que ponto isso é uma parada que a galera, tipo, sei lá, contrata mais segurança. Acho que não. Acho que é igual aos outros, assim.
Ok. Eu acho que você já respondeu aqui, já te tomei uma hora, né? Agora eu tô susto aqui, uma hora de a gente conversar.
Não vai falar de vintage, se quiser, a gente fica 3 horas aqui.
Tem assunto, né, cara?
Acho que você acabou respondendo. Fala tanta coisa.
Você acabou respondendo as perguntas do Felipe durante o podcast inteiro, né? Que ele queria saber um pouco sobre o formato em geral, a comunidade em geral e a velocidade do formato. Mas tem duas coisas aqui que eu acho interessante que ele trouxe. A primeira é decks sem Power 9. Lógico, fora o Dread. Tem algum outro?
Então, hoje em dia, os decks, assim... tem acontecido muito com decks que não tem mentor, principalmente, a galera já não usa mais, por exemplo, todas as mocks. Então você pega, assim, um deck, tipo esses Jeskai Xerox, né, que, sei lá, é um dos top 3 decks do formato. Eles vão ter só as mocks na cor, é só branca, vermelha e azul. Já tá perdendo um pouco. O que aconteceu foi muito isso, assim, antigamente você tinha Mana Drain, você tinha Mágica Cara. E hoje em dia o formato, ele é muito focado em Mágica de Costume 2. Então às vezes você não precisa muito. Tipo assim, a curva do Xerox é 3, é o Dark Faden, e olha lá. Não tem nada mais de custo 3 no deck. Então você não precisa tanto dessa aceleração. O deck ele ganha com consistência. Aquilo que a gente tava falando, assim, você abre mão do poder pra ter consistência.
Ok.
Abre mão da velocidade pra ter consistência. Isso tem acontecido muito. Agora, deck com 0, 0, 0 power não tem, não. O que rola...
Em top tier, só o Dread, então.
Só o Dread. O que rola no Eternal Weekend é que eles dão um prêmio pro melhor deck sem power no formato. E aí tem que ser sem power,
sem
Workshop, sem Bazar e sem Glaive of Alexandria. E acho que sem Time Vault também. Então, assim, essas cartas mais caras e padrão. Então, tem uma galera que vai pro Eternal Weekend com deck budget pra ver quem fica em primeiro. Que daí ganha um prêmio separado. Mas.
Ah, olha que interessante.
Mas sabendo que não vai ganhar o torneio. O cara fica lá mais.
Mas o torneio pode premiar, por exemplo, o melhor colocado que não tem Power 9 no deck também.
Faz isso.
Ah,
eu
legal.
Acho que o passado ficou em 36º de 500. Nem é tão ruim assim, mano.
Não é. Nossa.
Esses decks Xerox dá pra jogar sem. Antigamente tinha o Eldrazi. O Eldrazi jogava sem, mano. Era lindo. O Eldrazi do Vintage era igual o Eldrazi Legacy. Só que, assim, tinha só um cálice, essas coisas.
O que tirou esse deck da parada mesmo?
Restringiu o Thorn of Amethyst. E aí o deck morreu.
Ah, é verdade. Ele aparecia muito, né?
Jogar. ele não consegue jogar com esfera de resistência. Tem muita gente que diz que o que devia ter sido restrito pra segurar os shops era a esfera de resistência, que era pra não matar o Eldrazi, que o Eldrazi é um deck maneiro, sabe, de ter no formato.
Desculpa, pra não matar quem? O Eldrazi?
Eldrazi, é.
Ah, ok.
O Eldrazi era um deck legal de ter no formato, era um deck budget, sabe? Foi um deck bem importante na época que ele veio, assim, porque era um deck que você conseguia jogar budget num torneio e ir bem com ele, sabe? Ele realmente ia bem, assim.
É, dava alguma coisa pra você fazer com aquelas cartas que foram ficando inúteis no Modern depois do Brasil Inter.
Mas era interessante. Sem power nenhuma, assim, não jogava com nada. Era literalmente o deck do Legacy portado pro Vintage.
Então, você tá falando do Eldrazi, que é da época de Sombras Innistrad, né? Logo depois de Sombras de Innistrad veio Kaladesh, que trouxe o Paradoxo Alticon. E mais recentemente teve a Lavinia. Agora, nós estamos aí mais ou menos um ano entre cada um desses acontecimentos. E, é mais ou menos essa frequência com que as cartas novas impactam o Vintage? Ou você acha que é mais frequente do que ano a ano?
Tem mais frequente. Tem algumas cartas que realmente impactam, assim, no sentido mais amplo. Mas sempre tem, por exemplo, Fragmentize. Fragmentize é uma carta muito importante no Vintage. Porque o que ela fez? Ela fez você não precisar mais jogar de vermelho pra jogar contra shops.
Pô, é recente essa carta, não é?
Recente. E é muito importante no formato. É muito louco isso. Literalmente isso, assim. Você agora pode jogar só com branco, sem o vermelho e sem verde. E ter um match bom contra shops. Que você tem fragmentais.
Lembrando pro pessoal, né, que no Vintage fragmentais é um desencantar de uma mana branca. Basicamente isso. Em velocidade de feitiço.
Então, sempre tem. Tá rolando que toda edição, praticamente, tem alguma carta maneira pro Vintage, que entra no Vintage. Sempre tem.
É, mas assim, o pessoal gosta de experimentar, mas que de fato muda os decks e muda a forma de jogar. Você acha que é tão frequente como a cada coleção, a cada seis meses,
não,
assim?
Não, o formato é mais lento, porque assim, mudou muita coisa depois que veio o MOL. Hoje em dia o formato é muito mais dinâmico do que ele foi, porque antigamente só tinha torneio em papel e tinha medo de torneio por ano, assim, grande.
Ah, ok.
Três torneios grandes por ano. Então mudava muito lentamente o meta, assim. Hoje em dia, com o Magic Online, isso é muito mais rápido. Mas, por exemplo, o deck, um dos decks novos desse ano, que é o de Survival of the Fittest, né, Sobrevivência do Mais Apto, que é um deck bastante forte, que foi descoberto esse ano, assim, e fez top 8, não sei o quê. É um deck bem maneiro, e é o deck...
Com Oco, Vendivine...
4 Bazaar, 4 Survival, 4 Vendivine, 4 Hollow One, 4 Deck Koala, e o resto
vai por aí. É o deck Modern em esteroides, né?
Porque é por causa do Bazaar. E é um deck muito forte. Inclusive, tem uma curiosidade que ele é o deck mais caro do Vintage.
Ah, é?
Porque tem as Power 8 todas, e ele tem 4 Bazaar, 4 Sobrevivência do Mais Apto. Realmente é o deck mais caro, é muito engraçado. E ele surgiu, não teve nenhuma carta lançada esse ano que tenha feito ele surgir. Ele surgiu, a última carta que foi lançada que ele usa é o Hollow One, que é antigo, assim, tem uns anos já.
O Hollow One é Amon Cat.
É, de 2017, acho. Não, acho que é 2017.
Acho que é 2017 ou 2000. Eu acho que é 2017.
E deu, só que demorou 2017. Não sei, enfim. Mas demorou um tempo pra galera descobrir esse deck. O que acontece? Não tem pro player jogando, não tem muito incentivo em você quebrar o formato. Por exemplo, se você descobre um deck standard boladaço que vai quebrar o formato, você segura ele e você ganha o próximo pro tour e ganha uma grana. E isso define o formato e você tem uma vantagem aí de ter um incentivo para você jogar com aquelas cartas e, sabe, quebrar o deck e quebrar o formato.
Inovação nesse formato é quase artesanal.
Exatamente.
Cada um produz a sua, testa.
Tem muitos jogadores muito bons, mas não tem o Luiz Scott Vargas quebrando o formato. Não tem o John Fink, na época dele quebrando. Não tem essa galera, entendeu? Os próprios players estão assim, dedicados aos formatos que têm apoio institucional, digamos assim, da Wizards, que não é o caso. Então essas descobertas de decks são muito lentas. Tanto que você pega isso. Esse deck de Survival, se você pegar uma máquina do tempo e voltar 2 anos atrás, ele é o mesmo deck e você ia destruir o formato. Mas, nego, demorou
muito. Olha só, curioso.
E até isso, você juntar uma coisa com a outra. 25 anos de carta de Magic. E você pegar aquele deck e juntar pra falar assim, porra, esse deck nunca foi tentado antes e essa junção de cartas aqui é boa e vai ganhar uma parada. É difícil, cara. Tanto que, ó, por exemplo, o Paradoxal Outcome e o Mentor, acho que foram as duas cartas mais impactantes recentes, assim, mas demoraram a pegar. O Mentor demorou, o Paradoxo demorou um ano a virar o que virou hoje, assim.
Nossa. Isso é impensável no mundo modern ou standard de hoje. As inovações têm um tempo de vida, assim, de coisa de uma semana. Às vezes, antes da coleção sair no papel, o pessoal já sabe direito o que vai jogar. É impressionante.
Isso é uma coisa legal do Vintage também, que também é meio parecido com Commander, vai. Commander, você senta a mão no deck lá, faz um deck build maneiro, testa e inventa um deck do nada que é um deck ótimo. Vintage tem um pouco isso, assim, esse trabalho artesanal que recompensa. E é tipo assim, você achou...
Eu acho que tem gente que...
Traz e que, cara, ele é ótimo, funciona muito bem.
Eu acho que tem gente que curte esse tipo de coisa, de desafio, sabe? Que quer aparecer de uma outra forma, né? Em vez de ser o melhor jogador, às vezes o melhor deck builder, o deck tuner, né? E é um formato que abre, então, espaço pra isso. Bem, bem interessante saber disso, cara.
Espero que tenha... parada tosca, assim, né, tipo, isso é muito divertido, cara. Por muitos anos, enquanto a Torn of Amethyst não era restrita, a melhor remoção de artefato do formato era o Ingot Tear, aquele bicho
custo. Uau, eu lembro dele aparecendo.
Um vermelho.
Uma mana, né?
Onipresente. Todo site de 4 dele. E é isso. Isso é muito divertido, cara. Eu acho isso muito divertido.
Pra quem não lembra, né? Ingot Tear é um bicho lá da época de Lorvin, que tinha Evoke de uma mana vermelha. Quando ele entra em jogo, destrói artefato alvo. Então era um estilhaçar de uma mana, com velocidade de feitiço.
Ele não custava um a mais com a Torn of Amethyst.
Então por isso porque a Evoke é...
Ele também matava Bridge from Below. Também tinha essa marginalidade aí.
Ah, é verdade.
Uma criatura que você podia dar um desencantar custo 1 sem tomar cálice, porque cálice era desrestrito também. Então se você tomava cálice pra 1, você ainda conseguia dar o desencantar, entendeu? Se você jogasse com Smash ou com whatever, não dava. Então tinha todas essas vantagens.
Você tem que estar muito por dentro do formato pra ter esse tipo de ideia, né? E outra, que jogador de Vintage vai saber que existe essa cartinha comum, horrível, que não joga nem Standard, nem Modern, nem Limitado joga direito, né? Como é que essa carta vai chegar, vai permear o caminho dela até o Vintage? Sabe, você precisa de alguém produzindo conteúdo, estudando formato, vendo carta por carta que fica
passando carta, assim, isso é muito divertido, sabe? Eu lembro de uma época que quando o Piromante lá, o Young Pyromancer, chegou no formato, tava dominando, e aí a galera de workshop descobriu uma carta, chamava, acho que é Caltrops, que é um artefato custo 3, que toda criatura que te atacar toma 1 de dano. Aí,
sim, é Caltrops mesmo. Eu lembro dessa carta antiga, cara. A
carta é tosca, mano. É horrível, mas no formato ela funciona muito bem. Tem uma espada muito louca, assim, que joga no 20, que é muito engraçado.
Nossa. Que legal.
Então, assim, se você gosta de um formato com variância alta, com alta taxa de decisões por turno, e que você joga umas paradas muito loucas, tipo Magos do Futuro.
É o Vintage. É o Vintage. Que legal. É porque não tem artigo sendo escrito sobre Caltrops. Não tem artigos.
Isso foi por pouco tempo. Não foi uma carta que pegou muito. Mas é o tipo de coisa que acontece direto no Vintage, assim. Tem uma carta obscura e bizarra no sideboard que funciona pra aquele meta, sabe?
Legal.
Daqui a pouco uma carta que lida com a Lavinia aí, é uma carta obscura.
Jogando
com Spinning Darkness no Dread. Tem as coisas assim.
Spinning Darkness, nossa, essa é antiga.
Remove 3 pretas do cemitério e dá 3 de dano.
Nossa, aí,
O cara se ferrou, não pode usar essa porra no deck, porque...
De Alizes, uau. Bom, Fernando, eu acho que você já convenceu quem tá vindo em dúvida aí, né? Já passou bastante informação no formato de desafio.
Eu tenho mais uma coisa que a gente precisa
falar.
Que é o preço dos decks.
Perdão, você foi cortado agora. Pode repetir.
É o preço dos decks no mall. Isso a gente precisa falar, porque o Vintage é mais barato que os outros formatos, mano. Eu separei aqui, ó. Modern, Dread, 192 ticks, Fênix, 448, Death Shadow, 400, Tron, 185.
Você tá falando em ticks?
Ticks. Aí Burn, Human, isso aqui é 200. Essa é mais ou menos a média do Mall, então ele vai de 200 a 400 pro mais caro.
Ok, no Modern.
No Modern. No Legacy a gente tem, ó, Grixis Delva 464, Miracus 408. Isso são, sei lá, os 6 decks mais populares do formato. Mono Red, Prison, 357. BG Depths 421, Sneak Show 389, Defentex 264. Aí o formato gira em torno dos 400.
Uhum.
Né? Aí vintage. Shops 214, Xerox 30, Paradoxal Outcome 350, Dread 205, Survival 228, Wolf 216.
Ah! E, caramba,
velho. De 200, aqui tá uma média de 200 e 300, mas o vintage tem uma parada que a pessoa tem que sempre entender no lance de calcular preço de deck antes de entrar no formato, que é, depois que você compra as P8, você não precisa comprar elas de novo. E elas vão em todos os decks.
Ah, então, é bem lembrado. Ótimo.
P8 é muito barato, esse é o melhor momento pra entrar no vintage, eu acho, da história do mall, assim, tá 33 ticks pra você comprar todas as mocks, a Black Lotus, Ancestral Recall e o Time Walk.
Peraí, o que é 33 ticks?
P8 toda. As 5 mocks, a Lotus, a Ancestral Recall e o Time Walk, 33 ticks.
Sério? 33 ticks todas as Power 9?
Você chegou de fish de hoje.
Isso é absurdo, tá, sim, cara.
Se você comprar só as mocks e a Lotus, pra montar um shop, sei lá, é 29 ticks. Então, e aí você pega assim, você pega esses preços dos decks vintage e tira esses 33 ticks, que você meio que já vai usar em todos mesmo, depois do primeiro, né? É, esse preço fica muito barato, você mudar de deck, por exemplo. Se você quer jogar com deck, depois quer mudar. A base é muito...
De fato, eu tô acompanhando aqui, não porque eu duvido de você, mas porque eu queria ver indo individualmente. Mox Verde, por exemplo, tá menos que 3 ticks, tá 2,50, né? No Magic Online. Que absurdo.
Cara. Realmente muito barato. Você monta, sei lá, um Paradox Tótico, mas nisso você já comprou as 4 Force, você comprou os cantrips todos do formato, você comprou todas as Power. Pra você mudar pra um outro deck azul, o gasto que você vai ter é muito mínimo. Porque essa base de, ó, Power 8, Force, Dig Through Time, Treasure Cruise, os cantrips todos, assim, Gitaxian Probe e tal, isso tá em todos esses decks azuis. Então, assim, eu não fiz essa conta, não. Podia até ter feito antes aqui. Mas se você pegar um Paradox Outcome de 350 ticks e depois for querer montar um Xerox, que é 330, eu chuto que você vai gastar uns 150. O resto tá tudo já pago com o PO. Então, acho que mudar de deck no vintage também é
errado. Uau.
Tá, eu... é muito cedo. Você pega aqui, ó, no Legacy, Grixis, Delver e Miracles. Por mais que tenha Force ali no meio, é muito diferente a base. As duais são diferentes, é outra coisa. Monohead é outra coisa. BG Depths é outro deck. Sneak and Show tem uma base parecida com Miracles. Então, de repente, Death and Tax é outro deck. Modern também, ó. Dread, Phoenix, Death Shadow, Tron, Burn, Humans e Hardened Chaos são decks completamente diferentes.
Olha só, curioso. E, Fernando, eu tenho que destacar que eu não te conhecia antes, né? Então, eu esperava que você fosse até mais purista do que os jogadores de Legacy que vêm aqui e falassem, não... Tem que ir pro papel, tem que investir, né? Porque vintage de verdade é vintage no papel, tem que jogar lá com as Power 9. Você é um cara que veio e falou, gente, vamos pro Magic Online, pelo amor de Deus. Lá tá mais barato do que os outros, né, na mesma plataforma.
Mas assim, eu adoro jogar Magic papel, assim. E uma das coisas que me fez também, eu parei com o mall porque eu tava precisando da grana e tava sem computador e tal. E uma das paradas que eu não voltei é porque eu não gosto muito de jogar no mall. Então, assim, eu super gosto de jogar no papel. Mas é que não faz sentido mesmo, cara. Não tem muito... Assim, monta um Gauntlet vintage, sabe? Pega, eu fiz isso. Eu tenho um todo proxy. É 100% proxy. Eu montei 15 decks vintage. É que eu não atualizei, assim. Ele tá ainda um pouco antigo. E que jogam bem entre si. E aí quando a galera vem aqui em casa, eu dou um pra cada um e a gente brinca.
Legal.
Faz isso com os amigos, joga papel, é divertido, sabe? O formato é bom pra cacete, assim, e é muito mais divertido jogar no papel, com certeza. Agora, sem comprar as cartas, por que eu vou falar isso, cara? País em crise, a galera não tem nem emprego, vai gastar $1,000, $1,500 numa mox? Não vai, mano. Pra quê? Não tem porquê, assim.
E aí, você tem consciência mesmo de que, de fato, não vai ter onde jogar, né?
Se tivesse onde jogar, se você mudar pros Estados Unidos, que daí tem torneio direto e tal, de repente até vale a pena, sabe? É maneiro, assim, porque legal desse formato eterno, assim, do Legacy do Vintage, e mais o Vintage, acho que o Legacy, é que assim, você montou aquele deck, ficou um ano sem jogar, quando você voltar a jogar vai ser o mesmo deck. Vai mudar uma coisa ou outra, assim, mas as cartas caras mesmo não vai precisar, entendeu? Você consegue manter esse deck, assim, e jogar. Por isso que eu te falei, assim, que Vintage é mais a galera mais adulta, que tem trabalho, tem família, só pode jogar de vez em quando e tal. E aí vai pra esses formatos que mudam menos, assim. Eu não consigo jogar Standard porque eu não tenho tempo, mano.
É difícil acompanhar as mudanças.
Dá pra acompanhar,
cada 3
cara.
Meses sai uma coleção nova que joga 260 cartas, joga mais 2 ou 3 planinautas em cima, e aí muda demais o deck.
E aí você tem que ficar comprando e vendendo carta na hora certa, tem que acompanhar o mercado também, é muito difícil, cara, eu não consigo. E esses formatos eternos, eles são mais... mais lentos nesse sentido, assim.
E
no MOL, cara, a vantagem do MOL é isso. Você joga torneio toda semana com os melhores jogadores do mundo, sacou? Essa galera que tava vindo aí. Essa galera joga todo sábado, praticamente.
Ou isso sábado, tem que ser valorizado também.
Então você vai jogar com os melhores, vai aprender a jogar com os melhores, sacou? A galera tá disponível. Aí você tá jogando e o cara fala, pô, cara, por que eu perdi esse jogo? Eu tava ganho. Aí o cara vai falar assim, cara, você jogou tudo em cima daquele Flusterstorm e deu mole por causa disso. E você aprende a jogar. Eu acho que vale muito a pena jogar no MOL. Tem aí essas discussões, né, de até quando o MOL dura também por causa da Arena. Uhum. Mas eu acho que conta dos formatos eternos, o MOL ainda tem uma vida longa, assim, porque eles não vão implementar isso na Arena tão cedo.
Legal. E dado que a possibilidade de nós jogarmos com vintage de papel é muito pequena, né, a única oportunidade que nós temos é no MOL. Dá para jogar algo competitivo, porque você sempre está disputando algum troféu, alguma premiação, alguma coisa ali no MOL, né? E então tem que tentar entrar agora, né? Se realmente é isso que te atrai no
formato. Não, e agora ainda tem esse negócio de você consegue se classificar para o Pro Tour, né?
Isso, você pode ir para o Pro Tour jogando vintage, pauper, outros formatos. Isso aí.
Vintage vale muito a pena. Agora, é isso. Legal, quem quiser ter a oportunidade de jogar em papel, nem que seja com 10, 15, 75 proxy, eu obviamente recomendo, é muito divertido e você não vai, assim, se arrepender, porque o formato é isso, ele tem uma variância grande, ele não é um formato de coin flip, não é um formato de Joaquimpô. Você vai ter que aprender a jogar, vai ter que aprender regra, vai ter que aprender timing, vai ter que aprender os conceitos do jogo, assim, e depois quando você sair disso pra jogar outros formatos, você vai estar jogando melhor, com certeza. E vai se divertir muito, porque você vai pagar 8 manas pra fazer o Gizelbrand na mão, que acontece bastante no Vintage. E se isso não é muito divertido, é que nem no Tial do ano retrasado, o cara foi isso, era Shops contra Juramentos Druidas, o cara fez o Gizelbrand na mão, aí comprou 7 cartas, agora eu ganhei. Aí o cara do Shops fez Metamorfo, copiou o Gizelbrand, comprou 14 cartas e ganhou.
Nossa, e isso é vintage.
Isso é vintage, porra.
Isso é muito vintage, que legal. O Fernando, obrigado aí pela tua participação, cara. Espero que tenha inspirado aí os ouvintes. Se quem ouviu tiver algum feedback, até pergunta pro Fernando, manda aí pra gente, que nos nossos contatos, que a gente envia, encaminha aí pra ele, quem sabe até chama de novo para uma outra conversa aí, de repente sobre um deck específico, ou sobre algum outro aspecto que nós deixamos passar aqui, beleza? Então, obrigado, Fernando, tamo aí.
Valeu, cara. De repente no Eternal Weekend a gente faz mais um cast aí para falar um pouco do meta, ver se a galera assiste os streamings e tal.
Opa, legal, Vamos então agitar aí, quem tiver interesse pelo formato, por favor, se manifeste que a gente tenta providenciar aí mais conteúdo sobre ele. Então valeu, Fernando, obrigado. Obrigado a todo mundo que ouviu. E vamos passar de fase agora, que o Baldo vem aí. Vamos lá.
Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Ele, missão cumprida. Dá até a impressão de que o programa foi mais rápido essa semana, pela forma como nós estamos gravando.
Não é? Verdade.
Mas, cara, você tem conseguido jogar o Arena para explorar as novas cartas?
Cara, eu joguei alguma coisa. Eu queria ter conseguido juntar mais Gold e Gema para pegar Draft. Não consegui pegar nenhum ainda de Guerra da Centelha, né? Mas aí você vai abrindo os boosters, você vai pegando algumas coisas, você vai sentindo um pouquinho o gosto aí, né? Eu tenho quase um Esper montado.
Quase
um Esper. É que, na verdade, eu comecei ele com o Morzov, né?
Eu ia dizer que esse arquétipo é novo pra mim, quase Esper.
É quase Esper. É que, na verdade, ele começou com o Morzov. Normalmente você tem... Ele é branco e azul com alguma coisa preta, né? Algumas cartas pretas, né? Eu comecei fazendo um BW e aí depois fiz um Splash azul pra colocar o Teferi, né? Então, por exemplo, eu não tenho Absorb ainda e tal, porque eu não tenho toda a base de mana, que é tudo rara, né? Então é complicado de você conseguir fazer toda a base de mana. Então eu tô brigando com a base de mana pra depois comprar, pegar o resto, né? Basicamente falta Absorb e acho que só Absorb que tá faltando e algumas lands, né? Mas tem algumas cartinhas bacanas de tá vendo aí jogando, o pessoal jogando Planalto em tudo quanto é tipo de deck, né? qualquer deck tá tendo
é uma abundância,
né? Principalmente no melhor de um. O melhor de um, que é bem uma selva danada, né? É...
Sim.
E aí você consegue ver cada coisa absurda aí. Mas o pessoal tá tentando, tá? Tá se divertindo aí. Mas como eu vi... Eu não lembro se foi o Rudá que falou no Twitter. Não, alguém falou no Twitter que a complexidade de Guerra da Centelha é, pode impactar a diversidade... Ah, diversidade não, a diversão das pessoas que vão começar a jogar, né? Então, assim, você fazer um draft com tanto planeta alta e tal, talvez possa impactar um pouco nisso aí. Tomara que não atrapalhe, né, a diversão da galera e o pessoal aproveite isso aí, né? Você até comentou no próprio release sobre isso, né, que no Arena poderia ter essas dificuldades, mas eu acho que, por enquanto, ainda não vi isso acontecer, né, em termos de, talvez, de quantidade de jogadores ou reclamações aí no, nas mídias sociais.
Não, mas o problema é a complexidade do formato, de fato tá bem complexo, e tem algumas coisas, são defeitos que um formato ou outro sempre vai carregar, tá, que não tem como. Um defeito desse formato é que tem aquelas raras ou míticas que te fazem mudar de cor, não importa onde você esteja no draft, sabe, a não ser que seja, sei lá, metade do terceiro booster, aí não tem como, mas o Ketra é uma delas, tá? É uma carta impassável, não importa o que você esteja, você pega o Ketra, porque a carta ganha draft, tá? Não tem jeito. A Liliana 9 é uma baita de uma bomba, ela tá acima das outras cartas, acho que ela e a Ketra, em um tier e as outras atrás, porque é quase impossível vencer um jogo se o oponente desvira com essa, sabe? É impressionante como elas são fortes. Então esse tipo de coisa não deixa o draft muito interessante, né? Mas tem que conviver com isso, porque eles precisam imprimir essas cartas para o construído. Eventualmente alguém vai abrir no limitado e aí é questão de sorte. Sempre tem um pouquinho de sorte, junto.
É, os deuses são praticamente impossíveis de lidar nos limitados, né? Qualquer deus que entrar ali, dificilmente você não vai perder por causa dele, né? Você tem que estar muito bem pra você conseguir adiar o jogo, né, protelando e removendo ele. Daqui 3 turnos ele vai voltar de novo, né? Então, assim, é realmente difícil. Eu já cheguei a pegar alguns decks, às vezes simples, o cara faz ali um RG e aí ele mete um Ronas no meio ali, e aí você se lascou porque você não vai conseguir lidar com aquilo, né? Então, o bicho entra, já deixa os bichos dele mais forte, ele já te bate um monte e depois ele tá ali de novo. Então, assim, é complicado, é bem difícil de lidar com esses deuses, além dos finales, né? Os
também,
finales são
também
ridículos no limitado. É, né? Então...
Tem um deus em particular que traz um problema também pra sua saúde, cara. Desses aí que você falou.
Ah, é? Qual?
É o porco. Pô, porcão, cara. O bacon lendário, o bacon divino, poxa. Desculpa.
Mas é que ele já vem com cerveja, ele já vem servindo já cerveja vem junto, cerveja. Então aí você já ameniza, né?
Tem que lembrar a frase da semana, então, do Vinícius, que é: eu tô aqui só ha, 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 que dos últimos comentários. um pior que o outro supera aí. Obrigado, Vinícius, você é padrinho, também pode mandar frases aqui do nosso estoque de frases da semana. E assim a gente fecha o podcast. Obrigado, Eli, por chegar até aqui. Para quem ouviu até aqui, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, nosso Twitter é @hackdoscast, tá? E quem tiver sugestões aí também pode falar. Programa que vem queremos abordar o standard de Guerra da Centelha, porque já teremos aí alguma experiência com o formato aí. Vamos cair de cabeça nas cartas novas e nas novas interações. Mas por enquanto é isso. Boa semana aí para todo mundo.
Valeu, abraço, até mais.